Início aos nossos trabalhos, agradecendo a presença do Sr. Ministro nesta comissão. Julgo que já está familiarizado com o tipo de audição que nestas comissões de inquérito acontece. No caso em concreto, temos uma primeira ronda de 8 minutos por parte dos grupos parlamentares e que é num registro de interação entre o deputado em causa e o Sr. Ministro. Depois, numa segunda ronda, 5 minutos por parte de cada um dos grupos parlamentares, e aí só no final é que haverá a respectiva resposta a cada uma das intervenções. E depois, sendo necessário, ou havendo algum seu deputado que deseja, haverá uma terceira ronda no tempo de 3 minutos por grupo parlamentar ou 2 minutos por cada um dos seus deputados presentes. Eu daria então, o Sr. Ministro comunicou-me que não pretende fazer nenhuma intervenção inicial e, portanto, é o CDS-PP quem tem a incumbência de começar com esta primeira ronda e eu dava a palavra ao Sr. O microfone aí do Sr. Deputado. Eu dava a palavra então ao Sr. Deputado, ao Sr. Deputado João Almeida, é? Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Cumprimentava também as senhoras e senhores deputados, todos os presentes. Sr. Ministro, quando é que tomou a decisão de isentar os gestores da Caixa Geral de Depósitos das obrigações declarativas que até à entrada em funções da administração liderada pelo Dr. António Domingos vigorava?
Nunca tomei essa decisão.
Então, porquê é que o Ministério das Finanças assumiu que e o tinha feito e que o tinha feito exatamente com esse objetivo?
Tal nunca aconteceu. Houve um conjunto de compromissos que foram assumidos desde o início, de forma muito clara, com o Dr. António Domingos, que era quem liderava a preparação do Conselho de Administração e do Plano de Negócios que estávamos a preparar para a Caixa Geral de Depósitos e tal não aconteceu.
Sr. Ministro, houve um comunicado do Ministério das Finanças a dizer que era intencional essa exclusão. Porquê?
O objetivo, nesse momento que o Sr. Deputado se refere, da comunicação que o Ministério das Finanças fez, foi o de garantir a todos que as obrigações de transparência, de declaração, declarativas, de controle em relação à Caixa Geral de Depósitos estavam totalmente cobertas, qualquer que fosse a consequência que a exclusão, isso sim, do Estatuto de Gestor Público, tivesse sobre essa matéria. Nunca as questões de controlo, de rigor e de transparência na vida da Caixa Geral de Depósitos foram postas em causa. Foi esse o objetivo de toda a comunicação, inclusive minha, nesse período de tempo que o Sr. Deputado se refere, sobre esta matéria.
Oh, Sr. Ministro, se assim é, então porquê é que foi alterado o Estatuto de Gestor Público?
O Estatuto de Gestor Público foi alterado como uma das premissas de sucesso do plano de negócios e de reestruturação da Caixa Geral de Depósitos, com o objetivo de permitir à Caixa contratar gestores que permitissem elevar o nível de eficiência da Caixa Geral de Depósitos, para permitir que o Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos tivesse um conjunto de mecanismos de remuneração e de incentivos semelhante ao dos seus concorrentes e que com isto, e sendo apenas e só um ingrediente, há muitas outras matérias que levariam a este princípio de sucesso que eu referi. O Estatuto de Gestor Público e a exclusão do Estatuto de Gestor Público na Caixa Geral de Depósitos era apenas um ingrediente nesta matéria.
E qual foi o fundamento do Governo para fazer essa avaliação de que era necessário afastar o Estatuto de Gestor Público para ter esse sucesso?
Parece-me, neste momento, absolutamente lógico aquilo que temos vindo a repetir inúmeras vezes sobre esta matéria. Eu quero, inclusive, relembrar que quando o Governo tomou a decisão de convidar o Dr. António Domingues e, juntamente com o convite e de elaborar um novo plano de negócios para a Caixa Geral de Depósitos, alterar as condições de remuneração e de incentivos dos gestores da Caixa Geral de Depósitos, essa intenção foi comunicada a todos os partidos com assento na Assembleia da República no momento em que foi tomada. Todos foram informados deste propósito. E aquilo que queríamos quebrar era ciclo que se vinha agudizando na Caixa Geral de Depósitos e bastava olhar para a estrutura de remunerações do anterior Conselho de Administração para perceber o quão disfuncional a regra que existia era nesta matéria. No anterior Conselho de Administração, o Vice-Presidente ganhava menos do que os vogais. Nenhum daqueles gestores recebia um salário que correspondesse àquilo que estava a fazer na Caixa Geral de Depósitos, mas sim função do que tinha feito antes. Não havia mecanismos de incentivos em prática, como aliás acontece e deve acontecer em todas as instituições daquela natureza. E, portanto, é absolutamente óbvio, pelo menos para mim, confesso-me, que era necessário preparar uma nova governação da Caixa Geral de Depósitos, com novos estatutos, com uma comissão de remunerações, com uma comissão de avaliações que efetivamente possa, em nome do acionista, fazer aquilo que o deve fazer, que é um controlo do mérito e da eficácia e do trabalho dos gestores da Caixa Geral de Depósitos.
Sr. Ministro, não é isso que está em causa. Eu estou a perguntar, para a alteração do Estatuto de Gestor Público, qual foi o fundamento para que o Governo decidisse? Do que disse, a única coisa que disse foi em relação a remunerações e ao Governo. Então, o que quer dizer agora é que o Governo afastou o Estatuto de Gestor Público porque, na sua opinião, só assim é que conseguiria ter a política remuneratória que queria aplicar na Caixa Geral de Depósitos, é isso?
Há um conjunto de matérias em torno do Estatuto de Gestor Público, aquelas que são as cruciais e que guiaram a nossa decisão, como lhe disse, comunicada previamente a todos os grupos parlamentares. Eu não estou a dizer que concordava ou que não concordava, eu estou a dizer que foi muito transparente. Não, ninguém pediu se concordava ou não, estou só a dizer que ninguém escondeu. Todos os grupos parlamentares foram contactados antes da divulgação pública do nome do Dr. António Domingues, do nome e de uma consequência que entendíamos basilar para o sucesso. E essa ação passava pela exclusão, como aliás veio a ser consagrado em decreto-lei, da exclusão do Estatuto de Gestor Público na sua integralidade. E a discussão que esteve por detrás desta exclusão foi uma discussão sobre remunerações e incentivos.
Mas então porque é que é um pouco estranho que se o fundamento era a questão das remunerações e incentivos, se o Dr. António Domingues era a pessoa ideal para dar corpo a essa visão, porque é que o Dr. António Domingues não concordava com essa necessidade?
Eu não consigo perceber a sua pergunta, não posso responder pelo Dr. António Domingues.
Então eu vou contextualizá-la. O Dr. António Domingues, à pergunta sobre a necessidade de alterar o Estatuto de Gestor Público por questões salariais, nesta comissão de inquérito, respondeu, disse-lhe que o problema dos salários da administração nem sequer era um problema, porque o regime que estava a ser aplicado não era um constrangimento.
Eu não faço comentários às afirmações do Dr. António Domingos. Posso lhe dizer que na carta de 14 de Abril, o Dr. António Domingos discorre longamente sobre o problema das remunerações e dos incentivos. Foi esse o reflexo da conversa, de facto, que tivemos. Devo-lhe dizer que fazia parte do desenho, e eu já disse isto aqui numa das minhas comparências na COFMA, fazia parte logo à cabeça do lado do Governo este princípio de alterar o regime que não era de incentivos, que não existiam e que era disfuncional do lado das remunerações para o sucesso do plano de negócios. Eu não vou comentar afirmações do Dr.
Então, o Governo concordava com o que estava nessa carta?
O que eu lhe disse foi que foi iniciativa do Governo, e fê-lo sempre de forma muito consequente, a alteração legislativa que foi feita e, no âmbito das remunerações e dos incentivos, fomos também consequentes na alteração do regulamento interno da Caixa Geral de Depósitos, na nomeação de uma comissão de remunerações, que definiu as remunerações, que definiu numa comissão de avaliação que avalia os gestores do ponto de vista do seu desempenho. Isso era uma parte absolutamente basilar e era, obviamente, vontade do Governo.
Mas, ó Sr. Ministro, o afastamento do Estatuto de Gestor Público era uma intenção exclusiva do Governo? Era uma intenção do Governo cuja necessidade era partilhada pelo Dr. António Domingues? Ou o Dr. António Domingues era indiferente a esse afastamento do Estatuto de Gestor Público?
Mais uma vez lhe digo, Sr. Deputado, eu não vou comentar vontades, nem desejos, nem declarações do Dr. António Domingues. Não me compete a mim. O Governo, em relação à carta que se referiu, materializou em atos legislativos ou de Governo da Caixa Geral de Depósitos aquilo com que concordava e não o fez naquilo que não concordava. É sempre o Governo que decide, quer em termos legislativos, quer no Governo da Caixa Geral de Depósitos, porque o acionista é o Estado, o representante do acionista pratica esses atos e é evidente que houve parte da matéria dessa carta com a qual o Governo concordou. Estamos a falar precisamente de uma delas, remunerações e incentivos. Houve outras em que isso não aconteceu.
Sr. Ministro, e quando o Governo diz, passo a citar, sim, foi intencional, sabíamos que isto seria uma consequência da retirada do Estatuto de Gestor Público, pode-se entender que isso é uma materialização daquilo que estava na carta ou não é uma materialização daquilo que estava na carta?
A carta é totalmente omissa nessa matéria.
É uma interpretação possível, mas o Dr. António Domingues disse-nos nesta comissão que houve uma primeira conversa em que este assunto foi abordado em concreto. O Sr. Ministro confirma que este assunto foi abordado ou aquilo que o Sr. Dr. António Domingues disse nesta comissão, na sua opinião, não corresponde à verdade?
Eu confirmo, aliás já o disse publicamente, que o assunto, se é o assunto que se refere ao assunto das declarações, ele foi abordado.
Em que termos?
Em termos, com certeza, menos assertivos do que aquele que está por escrito na carta a que esta comissão de inquérito teve acesso. Foi ocasional, não era um assunto que tivesse merecido nenhum detalhe na análise que está feita muito detalhada na carta e nos seus anexos e, portanto, não era um assunto central. O assunto que foi debatido foi a exclusão do Estatuto de Gestor Público.
Pois, mas é que não há duas hipóteses de considerar que aquilo que o Sr. Ministro está a dizer é assim e que o Dr. António Domingues nos disse também é como o Dr. António Domingues nos disse, porque eu vou citar o que nos disse o Dr. António Domingues e o Sr. Ministro já vai perceber a diferença. O que o Dr. António Domingues disse sobre essa mesma conversa, e até ao momento em que abordaram o assunto estão ambos de acordo, aos termos em que o abordaram, é que há aqui uma diferença substancial. O que o Sr. Dr. António Domingos disse ao Ministro das Finanças que entendia que as obrigações de divulgação da informação patrimonial, que sei que estão associadas às obrigações declarativas, eram um problema. A mim não me apetecia muito ter de o fazer. Porque é que hei de estar a publicar o património que nem sequer é só meu, é o da minha família e que foi adquirido na minha atividade profissional privado? Portanto, quis dizer isso desde logo ao Sr. Ministro. Parece-me um pouco mais veemente do que a consideração que o Sr. Ministro teve por estas declarações. E, portanto, só há duas hipóteses. Ou o Dr. António Domingos fez esta menção que transmitiu à Comissão, ou no entendimento do Sr. Ministro não o fez.
Eu não vejo nenhuma contradição entre aquilo que eu acabei de dizer e o que acabou de referir o Dr. António Domingos. O Dr. António Domingos diz que no seu juízo, e refere explicitamente que apenas ocasionalmente e no início do processo se referiu a essa questão, não foi posto por escrito em nenhum documento tal menção. Há, aliás, muitas páginas na tal carta com anexos a que o Sr. Deputado tem acesso. Eu acho que é fácil perceber que não há nenhuma contradição entre o juízo que o Dr. António Domingos fez e a percepção que nós tivemos da importância dos temas. O decreto-lei é publicado, é auditado, no sentido que todos têm acesso a ele. Foi, aliás, sujeito à apreciação parlamentar. Na apreciação parlamentar não houve uma única referência sequer a essa questão. Não era uma questão da relevância que as perguntas que o Sr. Deputado está a fazer parece fazer crer. Não era essa a relevância do assunto por esta evidência que eu lhe estou a referir, que é uma evidência que faz parte do acervo, de facto, da Comissão Parlamentar de Inquérito.
Sr. Ministro, a relevância não é dada por mim, é dada pelo Dr. António Domingos, que disse à Comissão que estas obrigações eram um problema. E, obviamente, nós não nos ficámos por esta declaração. O Dr. António Domingos disse-nos que era um problema e nós não lhe perguntámos mais nada. Como imagina, perguntámos. E perguntámos, então, qual foi a conclusão que retirou dessa conversa. E o Dr. António Domingos continua. Perguntado se houve assentimento da parte do Governo a essa proposta, como o Dr. António Domingos nos disse que era, o Dr. António Domingos respondeu, assim foi, houve assentimento logo nesta primeira conversa, que foi completamente exploratória. E depois o Dr. António Domingos explica-nos que foi pensar sobre esta matéria e que aquilo que entendeu, como disse, é que desde a primeira conversa era claro que seria afastada esta obrigação e que não haveria necessidade de falar e por isso não a referiu na carta.
Sr. Deputado, eu não vou... Não tenho condições nem capacidade para voltar a essa reunião e interpretar ou reinterpretar o que quer que seja, que quem quer que seja que tenha estado nessa reunião tenha dito. Posso-lhe apenas confirmar factos. Não há nenhuma referência a tal coisa na carta de 14 de abril, não há nenhuma referência a tal coisa na carta de renúncia do dia 24 de novembro. É só o que eu posso dizer sobre essa matéria. Acredito que esta questão possa ter flutuado no espírito dos presentes em diversas fórmulas, mas não posso ir para além daquilo que é a matéria que estamos a analisar. Eu não posso entrar no espírito do Dr. António Domingos, posso lhe garantir que havia um compromisso muito determinado do Governo, subjetivo com certeza, mas muito determinado e conseguido, efetuado, de exclusão do Estatuto do Gestor Público na sua integralidade. Coisa que o Decreto-Lei, aprovado em junho, promulgado de seguida pelo Sr. Presidente da República e publicado, faz.
Sr. Ministro, tenho cuidado de dizer que este pensamento pode flutuar e cita duas cartas que têm outra pelo meio e em que, curiosamente, este tema não flutua. A terra completamente e está escrito pelo Dr. António Domingos na carta de 15 de novembro que este foi um problema essencial. Portanto, não vale a pena dizer que flutua nas cartas que o Sr. Ministro quer citar e não referir uma carta em que isso é expressamente dito. Mas isso é dito já numa fase final de saída. A questão é que o Dr. António Domingos nos diz claramente, e eu vou voltar na segunda reunião, nisso. Além de pessoalmente não me ter disponibilizado neste momento para aceitar esse enquadramento era o de ter as obrigações declarativas, portanto, o Dr. António Domingos disse que pessoalmente não tinha essa disponibilidade, que referiu que tinha imensas dificuldades em formar equipa como a de que a Caixa precisa, e eu preciso, se tiver o encargo de liderar e se o enquadramento permanecer. Designadamente a restrição de publicação das declarações de património, uma vez que, entretanto, no Tribunal Constitucional passam a ser públicas. Portanto, o Dr. António Domingos diz que referiu numa reunião, que reiterou noutra, não só em relação a ele pessoalmente, mas que não tinha condições para reunir uma equipa se as condições fossem estas. Sr. Ministro, referiu o Dr. António Domingos isto ou não referiu?
Quer eu, antes da minha presença nesta comissão, quer o Sr. Secretário de Estado, Adjunto das Finanças, dissemos já que essa questão foi referida ocasionalmente em reuniões mantidas. Não teve a relevância que se quer dar a esta questão. O decreto-lei foi aprovado. Veio a apreciação parlamentar. Nunca tal questão foi suscitada até ao final do mês de outubro. Essa questão não tinha a relevância que neste momento tem. Se foi ou não foi pivotal para decisões posteriores, eu não lhe posso dar uma resposta afirmativa, porque não tem a ver comigo. O que lhe posso garantir é que o compromisso que existiu foi cumprido. Aliás, havia vários compromissos que foram assumidos pelo Governo, como eu referi há pouco, sobre a governação da Caixa, sobre a questão das remunerações, seguramente sobre o Estatuto de Estado Público, e isso é público e notório, porque é um ato legislativo, esteve à disposição de todos, para daí aquilatarem as suas consequências.
Sr. Ministro, o que está aqui em causa e a relevância que é dada é relevância dada pela pessoa que o senhor escolheu para liderar a Caixa Geral de Depósitos, não é por um ou outro partido deste Parlamento. Esta questão só existe porque existe uma pessoa que o senhor convidou, que diz que tinha determinados pressupostos para ter aceito o convite que o senhor Ministro lhe formulou e que esses pressupostos não se verificaram. Não foi o Parlamento nem nenhum partido que inventou toda esta realidade. Aliás, nós prudentemente perguntámos ao Dr. António Domingos, e continuo, perguntámos se havia a possibilidade de haver uma interpretação por parte do Ministério e do Sr. Ministro e outra interpretação pelo Dr. António Domingos. E volto a citar-lhe o Dr. António Domingos. O Dr. António Domingos disse, para mim o assunto era completamente claro. Como já disse, fui absolutamente surpreendido quando o tema irrompeu. E confesso que desde o primeiro momento, desde as primeiras conversas, não senti necessidade de voltar a falar dele. Para mim, os assuntos ficaram arrumados, não têm recorrência. E o assunto era claro, ainda por cima, era branco ou preto. Não havia margem para dúvida. O que eu lhe pergunto, na sua opinião, era branco ou era preto?
Era exatamente da cor do decreto-lei que foi aprovado pelo Governo. Ou seja, era o afastamento integral do Estatuto de Gestão Público. Eu não sei se isto tem cor, mas tem seguramente consequências. E eram muito importantes para a Caixa Geral de Depósitos, para o sucesso do plano de negócios, para a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos, que era uma empresa subcapitalizada, incapaz de desempenhar a sua função e a sua missão. Foi isso que o Governo quis fazer com todo este processo. Era muito importante para que isto fosse feito e para o sucesso que está a ter o processo de recapitalização já concluído e a implementação do novo plano de negócios da Caixa Geral de Depósitos, que o problema das remunerações e dos incentivos fosse resolvido. Isso foi feito de uma forma totalmente transparente, nem branco nem preto. Transparente, porque os atos legislativos é o que são. Não houve aqui nada escondido, porque foi um ato legislativo, Sr. Deputado. E esse ato legislativo tem uma consequência, e essas consequências, como aliás dissemos no final de outubro de 2016, são para ser cumpridas por todos. Não há exceções. Ninguém quis levantar exceções pessoais. Havia uma questão institucional muito relevante e de uma natureza, aliás, absolutamente transcendental para o país. E aquilo que o país se interessa, Sr. Deputado, é se a Caixa Geral de Depósitos está ou não está em condições de ser o maior banco português. E com o que temos observado, aliás, em alguns sistemas financeiros dito robustos nos últimos dias, devíamos ter bastante cuidado com esta questão. A Caixa Geral de Depósitos, o que interessa é que ela funcione e que o sucesso do plano de negócios seja uma realidade. Para que esse plano de negócios seja um sucesso, era importante afastar algumas restrições que colocavam a Caixa numa posição de pouca competitividade face, ou de fraca competitividade face aos seus concorrentes. Por exemplo, a atração de gestores do nível que, e remunerados, como o setor, como acontece no setor, não é só em Portugal, é em toda a Europa. E foi exatamente e apenas isso que foi feito com a medida legislativa que foi adotada.
Sr. Ministro, as perguntas foram sempre simples e citando o Dr. António Domingos para dar a oportunidade desta matéria ser clara de uma vez. O Governo e o Sr. Ministro têm a oportunidade de, perante esta matéria, podiam seguir dois caminhos. Um era de dizerem que o que o Dr. António Domingos diz não corresponde à verdade, o outro era de terem uma versão clara. O Sr. Ministro continua, não foi hoje aos erros de percepção, não foi às inexistências, mas não é capaz de nos dizer se houve ou não houve um compromisso sobre esta matéria e de ser claro, como o Dr. António Domingos foi. O Sr. Ministro podia dizer, o Dr. António Domingos foi claro, mas não disse a verdade. O Sr. Ministro optou por não ser claro. Mas fala de transparência, curiosamente, e eu, como não tenho mais tempo, vou voltar a este assunto na segunda, sobre a transparência, queria lhe perguntar o seguinte. O Dr. António Domingos disse nesta comissão que a McKinsey e o Escritório de Advogados trabalharam em conjunto com ele para o Governo. A bem da transparência, também nesta matéria, o Dr. António Domingos disse a verdade ou não disse? Para quem é que a McKinsey e o Escritório de Advogados trabalharam no processo de recapitalização?
Sr. Deputado, só para concluir a análise da outra questão, eu concluo que não há nenhuma incompatibilidade entre aquilo que eu disse e o Sr. Secretário de Estado Adjunto e das Finanças disse e aquilo que o Dr. António Domingos disse. Há um juízo, aliás, o Dr. António Domingos usa a palavra juízo, no meu juízo havia esta consequência e o juízo é uma valoração. E, portanto, é isso que é dito. O que eu tenho dito repetidamente é que houve um compromisso para o afastamento do Estatuto de Gestor Público. A contratação da McKinsey e do Escritório de Advogados foi feita pelo Dr. António Domingos para prestar um serviço, na verdade, à Caixa Geral de Depósitos. Porque o plano de negócios que foi desenvolvido era um plano de negócios para a Caixa Geral de Depósitos. Se admitir que quem trabalha para a Caixa Geral de Depósitos trabalha para o Estado, eu aceito a transitividade. Mas, na verdade, o que o escritório e a consultora estavam a fazer era a apoiar o Dr. António Domingos num trabalho, devo-lhe dizer, de enorme responsabilidade, para, num tempo absolutamente recorde, conseguir algo que até esse dia, o 23 de agosto de 2016, não tinha nunca sido conseguido para a Caixa Geral de Depósitos. Esta característica absolutamente única e crucial para a supervivência do sistema financeiro português, para a sua estabilidade, foi conseguida através de um processo complexo, longo, com muitas incidências, com certeza, mas principalmente, e essa é a palavra que mais rima com tudo isto, com um enorme sucesso. Foi isso que foi conseguido por todos estes intervenientes. A McKinsey e o escritório foram contratados pelo Dr. António Domingos.
Obrigado, Sr. Ministro. O grupo parlamentar do PCP, o Sr. Deputado Miguel Tiago, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, em nome do grupo parlamentar do PCP, cumprimentar o Sr. Ministro das Finanças Agradecer também os seus contributos para esta comissão de inquérito, até porque depois da recapitalização da Caixa ter sido, ou melhor, estar a decorrer e do plano de negócios ter sido aprovado com sucesso, e apesar de discordâncias de fundo que o PCP tem com algumas das consequências desse plano industrial, desse plano de capital, a verdade é que essa é a questão política que deveríamos estar a discutir a todo o tempo e que deveríamos estar a valorizar, o facto de termos resgatado o Banco Público com sucesso e PSD e CDS com a introdução constante destes números e da criação destes folhetins têm vindo a tentar ocultar. E essa é a questão política de fundo, é que, independentemente das críticas que possamos ter ao plano de capital, a verdade é que temos hoje elementos que nos permitem afirmar que a Caixa tem condições de robustez e solidez suficientes para fazer frente àquelas que são as exigências que os portugueses lhe colocam e que o sistema financeiro português lhe coloca, que são exigências que ainda por cima se relacionam também com outras instituições do sistema financeiro, sendo a Caixa um dos principais pilares da estabilidade de todo o sistema. E, portanto, esta é uma primeira nota para que nós situemos o debate político onde deve estar situado e, de certa forma, tentemos desvalorizar esta novela que o PSD e o CDS têm tentado criar, apesar de, passados, julgo eu, mais de dois meses desta comissão de inquérito e sem contar com outra, cada vez menos se concretizar o conjunto de dúvidas que PSD e CDS diziam ter. Senhor Ministro, a primeira questão que lhe coloco é sobre as questões relacionadas com a apresentação de declarações ao Tribunal Constitucional. Nós já compreendemos da parte do PCP, pelo menos é essa a sensação que temos, é que aliás foi público porque o Governo alterou o Estatuto do Gestor Público de forma pública, através de um decreto-lei, que há um compromisso para isentar aqueles administradores de um conjunto de obrigações que resultavam do Estatuto do Gestor Público. O PCP criticou essa opção, aliás fez uma proposta alternativa a essa opção na Assembleia da República, não teve apoio dos restantes partidos e, portanto, apesar de não concordarmos com a opção do Governo, também aceitamos que a proposta do PCP não foi aceita. Continuaremos a defender a solução que o PCP sempre defendeu, mas o PSD, que fazia tanta questão de falar dos salários, na verdade também não aprovou a limitação salarial, apenas estava de acordo com uma indexação diferente do salário daquela que o Governo tinha aprovado para a Caixa. Mas o que eu lhe pergunto sobre as questões relacionadas com o Estatuto do Gestor Público e titulares de cargos públicos é se alguma vez, em alguma conversa, direta ou indiretamente, entre membros do Governo e representantes de António Domingos ou António Domingos, se falou, foi discutido ou foi assumido algum compromisso para alterar a Lei 4 de 83 sobre as obrigações dos titulares de cargos públicos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não, não foi. Ou seja, nunca foi abordada sequer a Lei 483.
O Sr. Ministro sabe que na Lei 4 de 83 consta a obrigação de apresentação dos vencimentos de titulares de cargos públicos e equiparados, nos quais se inserem os gestores das instituições públicas, incluindo as bancárias, e é nesse documento que consta, é nessa lei que consta essa obrigação. Portanto, confirma que nunca foi falado, nunca foi discutido qualquer tipo de alteração à Lei 4 de 83. Isso significa, objetivamente, que essa obrigação não foi colocada em causa. É isso?
Nunca foi referida e mencionada, ou mencionada, é exatamente a resposta anterior, e decorre daí que a obrigatoriedade da entrega das declarações nunca foi extinta.
nem mesmo naqueles documentos em que é o próprio António Domingos a sugerir sugestões legislativas através do recurso a empresas de advogados, nem mesmo nesse contexto surge a necessidade da alteração dessa lei, portanto também retira alguma autoridade ao próprio se invocar, ter colocado essa questão em alguma situação. Aqui também não ficou muito claro na audição com António Domingos se esse compromisso tinha sido assumido com grande grau de compromisso, para a redundância, por parte do Governo, ou se era apenas uma questão que era levantada, entre outras, mas é verdade que também foi aqui referido que influenciou e que essa questão influenciou as negociações. De qualquer das formas, eu julgo que materialmente, independente para lá da especulação que se possa fazer em alguma conversa, em algum SMS, se terá ou não sido levantado essa questão, materialmente aquilo que nós podemos observar é que a lei da qual consta a obrigação de entrega de rendimentos, ou melhor, de entrega de uma declaração de rendimentos e património ao Tribunal Constitucional, nunca esteve em cima da mesa. Portanto, esta é materialidade que, na verdade, serve de substrato às especulações do PSD e do CDS. Mas eu queria colocar-lhe, portanto, outras questões, apesar de ter sido em torno desta que esta comissão se constituiu e de ser o vazio que se vê, queria aproveitar para colocar-lhe outras questões. Que medidas tomou quando convidou António Domingos e quando há uma aceitação, a partir do momento em que há essa aceitação por parte de António Domingos, para salvaguardar o interesse e a reserva de informação a que António Domingos teria acesso no âmbito da produção de um plano de capital? Ou seja, enquanto Ministro das Finanças, que medidas concretas tomou para que a informação a que António Domingos tivesse acesso, ou viesse a ter acesso, fosse estritamente a necessária para a produção de um plano de capital e para que fosse respeitado o sigilo bancário, o sigilo comercial e o sigilo profissional?
No âmbito da relação que o Dr. António Domingos estabeleceu com o Ministério das Finanças, o Dr. António Domingos, a partir do momento em que tem acesso à informação que é apenas do conhecimento do acionista, ele está gravado de um dever que conhece. Da mesma forma, as empresas que ele contrata têm exatamente a mesma obrigação e, ao estar gravado desse dever, com certeza que teria que o cumprir. E tanto quanto é do meu conhecimento, tal terá acontecido. Ou seja, estamos no âmbito de profissionais de grande, enfim, que trabalham na McKinsey, o escritório de advogados que foi contratado. Seguramente o Dr. António Domingos, na extensa experiência que tem da banca, tem conhecimento de todas as obrigações que uma matéria desta sensibilidade tem para consigo.
Nós sabemos.
Desculpa, só, Sr. Deputado, para eu concluir. Aquilo que foi o comportamento e o trabalho próximo, de proximidade, no sentido que os gabinetes do Ministério das Finanças seguiram, obviamente, porque eram eles que faziam as negociações com a Comissão Europeia, em particular com a Comissão Europeia nesta matéria, leva-me a dizer que era absolutamente claro para todos a obrigação a que estavam sujeitos.
Sim, nós também queremos acreditar nisso, mas então eu pergunto-lhe como é que reage enquanto Ministro das Finanças quando, no meio de toda esta discussão, surge um colega do banco de onde vinha António Domingos, portanto António Lopes Xavier, dizer em canal público, na televisão, que tinha tido acesso a uma extensa troca de e-mails entre o Ministério e António Domingos. António Domingos disse nesta comissão, que nunca facultou acesso a ninguém. Mas todos nós podemos rever as imagens de televisão em que António Lobo Xavier diz ter tido acesso aos documentos, entre os quais até uns SMS, uns famosos SMS. Diz ter tido acesso a uma extensa troca de correspondência. Portanto, que medidas tomou então o Ministro das Finanças para garantir que não se tratava de se tratava apenas de um devaneio de um, por acaso, conselheiro de Estado e administrador de um banco privado a querer, se calhar, os seus minutos de fama, e não se tratava, de facto, de um administrador de um outro banco ter tido acesso ao plano de capital que estava a ser produzido para o Banco Público?
A informação que nós tivemos foi exatamente aquela que o Dr. António Domingos declarou aqui nesta comissão. Não há, eu não tenho nenhuma evidência, até porque, na verdade, algumas das declarações feitas não correspondem à verdade e, portanto, elas não tinham fundamento material para poderem ser relevantes neste sentido. Do ponto de vista da relação com o Dr. António Domingos, ela laborava e recorria exatamente nos moldes que eu acabei de referir. Obrigado.
Sr. Deputado, tem 2 segundos.
Muito obrigado.
Bom, para o Sr. Deputado Sérgio Zé.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, cumprimento também e agradeço a sua disponibilidade. Quando é que convidou o Dr. António Domingos para liderar e elaborar o plano de recapitalização da Caixa?
No dia 18 de março de 2016.
Nessa altura, já tinha o Governo então consciência de que o Vice-Presidente do Banco do BPI era a pessoa indicada para vir a liderar a Caixa Geral de Depósitos?
Foi essa a avaliação que o Governo fez e, por conseguinte, endereçámos o convite.
Portanto, formalizou, de resto, o convite dia 19 de março de 2016, se não estou em erro, e, portanto, o Dr. António Domingos já tinha também essa consciência dessa formalização, ou seja, nessa conversa inicial que falou de 18 de março, informalmente, ele indicou o Governo ao Dr. António Domingos que era essa a sua pretensão.
Pode repetir a pergunta, porque eu confesso-lhe que não...
Se quando o Ministério das Finanças, presumo que seja o Sr. Ministro, convidou formalmente, dia 19 de março, o Dr. António Domingos para a elaboração deste plano, como referiu, informalmente também lhe referiu essa intenção de vir a liderar a Caixa no futuro?
Se o Dr. António Domingos, nessa mesma reunião, me fez...
E foi a ele.
Vamos lá ver. Deixe-me ver se eu consigo perceber, para não obrigar a repetir, senão apagamos esta minha declaração, porque ela não responde à sua pergunta. Eu convidei o Dr. António Domingos para uma reunião no Ministério das Finanças para lhe endereçar um convite para liderar um projeto que na altura lhe descrevi e que já temos aqui, inclusive hoje, referido algumas componentes desse projeto que o Governo queria implementar, passava por um novo plano de negócios, por uma alteração das condições de governação da Caixa Geral de Depósitos, na nossa avaliação, sujeitas a algumas deficiências que teriam que ser alteradas. Uma parte delas tinham seguramente a ver com a questão das remunerações e incentivos. Mas eu dirigi o convite ao Dr. António Domingos.
Portanto, não considerou estranho na altura o Sr. Ministro e o Governo, e aliás considerou até normal, que um plano de recapitalização do Banco Público seja levado por diante por um vice-presidente de um banco privado?
Portanto, não consigo entender o alcance da sua pergunta. Confesso-lhe, era um profissional... com uma experiência absolutamente fora de série no contexto da Banca Nacional, conhecia o sistema bancário nacional, foi a pessoa que nós identificámos, enfim, de uma lista que com certeza imagina que analisámos, como sendo e tendo o perfil adequado precisamente a este fim.
O alcance é simples, Sr. Ministro, era saber se não existiu no Governo, nem no Ministério das Finanças, nenhum impedimento, nenhum conflito de interesses, nenhum obstáculo moral a que um vice-presidente de um banco privado português elaborasse um plano de recapitalização do Banco Público.
Não, Sr. Deputado, não há nenhuma restrição nem ética, nem moral, nem o supervisor a coloca, nem as autoridades de concorrência, porque se assim fosse, nas primeiras reuniões que tivemos, quer com o Mecanismo Único de Supervisão, quer com a Direção-Geral da Concorrência, teriam sido levantados obstáculos a que isso fosse feito dessa forma. É evidente que há aqui uma valoração que eu já referi há pouco, daquilo que é o perfil profissional e ético do Dr. António Domingues, que nos levou a endereçar não só o convite, mas a confiar-lhe esta importantíssima tarefa que foi feita em conjunto com o Governo, junto das autoridades europeias e nacionais.
Portanto, o Governo considera normal que o convite formulado a um vice-presidente do Banco Privado Português em concorrência com o Banco Público, efetuado a 19 de março, e que até à sua aceitação, presumo que a 21 de março, para esse desafio, o Governo considera isso normal e nunca pediu para que o Dr. António Domingues abandonasse também as funções que tinha num banco privado concorrente da Caixa Geral de Depósitos.
O Dr. António Domingues abandonou a participação nas reuniões, como ele teve a oportunidade aqui de explicar, do Conselho de Administração do BPI e posteriormente apresentou a renúncia, assim que começou verdadeiramente a trabalhar no plano de negócios. O período que decorre entre o dia 18 de março e o dia 16 de abril, o Dr. António Domingues teve acesso e teve as reuniões que já aqui foram descritas com o Ministério, sem nenhum tipo de acesso à informação que pudesse pôr em causa o que quer que fosse daquilo que era a relação profissional dele com o BPI.
Sr. Ministro, o Dr. António Domingues demite-se das suas funções do banco no dia 30 de maio de 2016. Do BPI. Eu só estava a tentar era perceber aqui em que parte é que a elaboração de um documento estrutural para o Banco Público por um administrador de um banco privado se enquadra na defesa do interesse público e na esfera do conflito de interesses. De resto, aliás, permita-me este comentário, à parte, já tínhamos assistido muito a isto na concessão das PPPs rodoviárias, em que o concessionário tinha simultaneamente exercido funções no aconselhamento técnico das PPPs a que concorria e na elaboração dos próprios cadernos de encargos. Mas isso era nas estradas e não é na banca. E, portanto, aquilo que eu lhe gostaria de perguntar era que documentos foram entregues ao Dr. António Domingues, vice-presidente de um banco privado na altura, para a elaboração do plano de recapitalização?
O Dr. António Domingues teve acesso a um conjunto de informação que, do ponto de vista da informação bancária, é acessível ao acionista. Foi esse o pedido que eu dirigi ao então Presidente do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos para disponibilizar ao Dr. António Domingues informação que permitisse fazer e elaborar o plano de negócios neste contexto e com esta delimitação. Foi essa a informação que o Dr. António Domingues teve acesso.
Não eram documentos suscetíveis de ferir o sigilo bancário, portanto?
A informação foi transmitida diretamente da Caixa Geral de Depósitos para o Dr. António Domingues, tanto quanto eu tenho conhecimento e dada a comunicação que fiz, quer com o Dr. José de Matos, quer com o Dr. António Domingues, que essa possibilidade esteja afastada.
Numa carta enviada à nossa Comissão, no dia 10 de abril deste ano, assinada pelo seu chefe de gabinete, à solicitação dos deputados da Assembleia da República aos planos de reestruturação da Caixa, o seu Ministério responde, e vou citar, não se procede ao envio do plano e às diferentes versões dos fundamentos inicialmente aclarados, portanto que não eram só documentos do Ministério das Finanças, permite-me reforçar a preocupação com a necessidade de evitar imprevisíveis danos causados por uma eventual divulgação no sucesso de implementação do mesmo em contexto de mercado concorrencial, prejudicando o sucesso da operação da Caixa Geral de Depósitos. Subentende-se desta declaração que está, pelo menos aqui, uma eventual violação do segredo de negócio. Concorda?
toda a informação que o acionista pode e deve ter ao fazer um plano de capitalização foi, como deve entender, utilizada. Todos os intervenientes neste processo estão gravados exatamente das mesmas responsabilidades que o acionista tem. Entende-se facilmente que a disponibilização pública não restrita da informação que esteja ao abrigo do segredo de negócio pode, obviamente, ter consequências concorrenciais para a Caixa Geral de Depósitos e é só isso que enquadra essa resposta e a posição que o Ministério tem mantido.
Bom, mas então se o Dr. António Domingues, administrador em funções de um banco privado português, não tendo nós conhecimento, de resto, na sequência que dá de resposta ao meu colega do Partido Comunista Português, não tendo nós conhecimento de uma assinatura formal de um Service Level Agreement que vincule o Dr. António Domingues e todas as empresas que ele contratou para a realização deste plano, o Governo entende que não se verifica um desrespeito pela eventual divulgação que o mercado concorrencial pode prejudicar na operação da Caixa Geral de Depósitos, ou seja, que não há violação do segredo de negócio.
O Dr. António Domingues sabia que estava sujeito a essas obrigações.
Numa segunda resposta que o Ministério das Finanças envia também à nossa Comissão, o Ministério das Finanças diz que os deputados da Assembleia da República, portanto um órgão de soberania, pode consultar estes documentos em ambiente seguro e que se excetuam, evidentemente, alguns deles por decorrência até de disposições europeias, porque se tratam de informações que contendem com interesses protegidos, cuja divulgação pode assumir consequências sistémicas de dimensão difícil de antecipar. A divulgação pública desta informação implicaria uma quebra de confiança irreversível num negócio que ascenda nesse pressuposto, adiantando que dados relativos ao segredo de negócio suscetíveis de distorcer a concorrência em claro prejuízo do banco em causa. No entendimento do Ministério das Finanças, os deputados da Assembleia da República, no exercício do escrutínio da atividade do Governo, de uma operação importante como a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos, têm que consultar os documentos com receios de violação do segredo de negócio e o Dr. António Domingues, vice-presidente de um banco privado, sem ter assinado um acordo de confidencialidade, não correria esse risco. É isto o entendimento?
Eu relembro, Sr. Deputado, que esta audição está a ser transmitida pela televisão. E portanto há, de facto, uma diferença naquilo que é o tipo de informação que eu posso e devo comentar aqui e outra que o Sr. Deputado possa ter acesso num ambiente seguro, protegido desta violação. É evidente que estamos a falar, e isto é absolutamente natural, Sr. Deputado. É a 11ª vez que eu venho a esta Assembleia e a comissões responder sobre questões sobre a Caixa Geral de Depósitos. Eu gostava que o Sr. Deputado se recordasse quando é que isto aconteceu com qualquer outro processo e já agora que se recordasse se em algum dos outros planos de reestruturação da banca, que foram vários e variadíssimos com a intervenção de dinheiros públicos, se tal informação foi exposta ao público e a esta, nesta Câmara, dessa maneira. Não me virá dizer, com certeza, que na altura não havia escrutínio nem transparência. Estamos apenas a falar, Sr. Deputado, de matéria que, de facto, não pode ter essa exposição, até porque a Caixa Geral de Depósitos é um banco, tem as portas abertas, vive em concorrência de mercado e essas cautelas têm que ser tomadas.
Sr. Ministro, não sabia que a divulgação ao público do que se passa nos trabalhos parlamentares eram antagonistas da transparência e do exercício das instituições. É uma realidade nova e é um conceito de transparência daquele diferente do meu, mas que, em todo o caso, respeito. O Dr. António Domingues disse que a informação que teve acesso era pública. O Governo e o Governador de Portugal dizem que era informação pública e informação agregada. Eu pergunto-lhe, é possível fazer um plano de reestruturação de um banco apenas com acesso à informação pública?
O plano de negócios da Caixa Geral de Depósitos foi elaborado com informação que o acionista, na sua qualidade de acionista, pode ter acesso.
Que não é pública.
Está está a falar que é pública no sentido de ela poder estar exposta num site, não, como entende. Isto faz parte da relação acionista do Estado, de investidor num ativo que é seu, e essa informação, obviamente, vai para além daquilo que é a camada, chamemos assim, de informação, que é tornada pública em relatórios, em sites e em material diverso, que obviamente não tem essa natureza.
Pública. Entre março e outubro, ficou de alguma maneira claro que os gestores da Caixa Geral de Depósitos estariam isentos de apresentar declaração de rendimentos e património por decurso das alterações ao Estatuto de Gestor Público. Concorda?
Ficou claro para quem, Sr. Deputado?
Para o Governo.
Para o Governo, não.
Quando o Sr. Ministro diz publicamente, no dia 25 de outubro, que não há qualquer lapso, os corpos dirigentes da Caixa Geral de Depósitos têm que prestar contas ao acionista e aos órgãos de controle interno e estão disponíveis para revelar essa informação ao acionista. E quando, no dia 26, o secretário de Estado, Mourinho Félix, diz sim, foi intencional, sabíamos que isto, o fim do escrutínio público dos rendimentos dos novos gestores da CGD, seria uma consequência da sua retirada do Estatuto de Gestor Público. Ficou claro que entre março e outubro, essa isenção de apresentação de declaração de rendimentos estava assegurada.
Eu já respondi há pouco que o que essas declarações tinham como objetivo, num momento de enorme perturbação da vida da Caixa Geral de Depósitos, que foi, aliás, motivada por comentários não apropriados feitos em público sobre esta matéria, e quando eu digo não apropriados é não corretos, não exatos do ponto de vista jurídico, o que o Governo quis sempre fazer nesse momento, num período em que havia uma enorme discussão jurídica em torno do facto, foi garantir que nunca, em momento algum, qualquer que seja a interpretação jurídica que se tenha das consequências dos diplomas, do diploma que foi aprovado e da sua interação com a legislação existente, nunca, em momento algum, a transparência, o controle e a supervisão sobre a matéria que tem a ver com declarações de patrimónios, foi posta em causa.
Bom, Sr. Ministro, eu percebo o que diz, mas quando o seu Secretário de Estado diz aqui na Comissão que foi intencional isentar os gestores da Caixa Geral de Depósitos desse dever, alegando que se manteria ao escrutínio dos membros no âmbito do regime geral das instituições de crédito e das sociedades financeiras, seria indiferente porque o escrutínio se manteria. Denota, concordará comigo, inculca uma certa indiferença quanto à formalidade de escrutínio. Está de acordo?
Eu não estou aqui para comentar as indiferenças sobre a formulação do escrutínio. O que eu lhe posso garantir é que esse escrutínio nunca esteve em causa, esse escrutínio foi executado, estava garantido e a interpretação que se pretendeu nesse momento, através de declarações do Sr. Secretário de Estado e dois dias depois minhas sobre essa matéria, foi precisamente garantir a todos aqueles que estavam, se calhar até de forma perplexa, a assistir a esta discussão, que, e por ser verdade, o escrutínio às declarações feita através do Estado estava e sempre esteve garantido.
As declarações são de anteontem do Sr. Secretário de Estado, Sr. Ministro.
E são iguais às minhas de hoje.
Não são as que o Sr. Ministro se referiu numa resposta à minha pergunta.
Eu não sei exatamente.
Eu reformulo. O Sr. Secretário de Estado, anteontem, o Sr. Ministro diz que o escrutínio estava garantido. E eu, confrontando com as declarações do Secretário de Estado anteontem, o escrutínio estava garantido apenas no regime geral das instituições de crédito e sociedades financeiras à data. Correto?
Quando eu digo que o escrutínio estava garantido, é que todas as entidades, quer setoriais, quer o acionista, mesmo na interpretação que estava a ser dada, que não era correta, de uma alteração legislativa, estavam em condições de executar esse escrutínio. todas as atividades declarativas à IGF, aos órgãos de governo internos da Caixa Geral de Depósitos estavam garantidas. Foi essa a interpretação que entenda, Sr. Deputado, entendemos por bem naquele momento fazer, porque era importante tranquilizar todos, de que em qualquer cenário, mesmo que decorresse de algo que não era intencional, essa transparência e esse controle estavam assegurados.
Quando é que houve esse entendimento?
Entendimento que estavam assegurados desde sempre.
Não é quando se tornou público em outubro, pois não?
Não,
a celeuma pública em outubro, não?
As declarações tinham sido entregues à IGF, tinham sido entregues aos mecanismos de governação da Caixa Geral de Depósitos e vieram posteriormente ser entregues também ao Tribunal Constitucional.
Não deixa de ser estranho, confrontando essas suas declarações com aquilo que o Dr. António Domingos diz em abril, numa carta que lhe enviou, diz de resto também numa outra carta de novembro que lhe envia, onde diz taxativamente que essa era a condição, aliás, que o levou a convidar os outros administradores em seu nome. Voltamos então a um conjunto de conversas esporádicas, como já referiu. Alguma vez foi taxativamente aceita ou negada esta condição ao Dr. António Domingos?
Na carta de abril, Sr. Deputado, não há nenhuma referência a declarações, nem a Tribunal Constitucional.
Há nos anexos, Sr. Ministro. Os anexos de sugestão de alteração do Estatuto de Gestor Público.
Não há nenhuma referência a Tribunal Constitucional, nem a património, nem a declarações.
Nos anexos, Sr. Ministro.
Sr. Deputado, não há. E, portanto, não havendo, não havia necessidade nunca dessa declaração que o Sr. Deputado faz. Nós já debatemos isso anteriormente. Há uma interpretação, há um juízo, que aliás são palavras do Dr. António Domingos nesta comissão sobre esta matéria. Há uma interpretação distinta feita pelo Ministério. O compromisso reafirmado sempre e transposto para a lei, em termos com o decreto-lei, foi a da isenção integral do Estatuto de Gestor Público e foi em torno dessa matéria que todas as discussões foram mantidas.
Portanto, o Sr. Ministro nunca procurou persuadir o Governo e o Sr. Primeiro-Ministro da isenção da declaração de rendimentos dos administradores da Caixa Geral de Depósitos?
Essa questão não foi debatida dentro do Governo. Essa questão, aliás, o Sr. Dr. António Domingos também já o referiu, não foi por ele sequer levantada junto do Primeiro-Ministro, nas conversas mantidas diretamente entre o Dr. António Domingos, o Ministério das Finanças e o Primeiro-Ministro, essa questão não estava colocada dentro do Governo.
Com as suas explicações, podemos então deduzir que o Dr. António Domingos mentiu. Mentiu à Comissão e mentiu aos outros administradores quando os convidou com esse pressuposto como base para ele para o convite e para a aceitação do cargo.
Fará jus a que eu não vou, obviamente, sequer tentar responder à sua pergunta nem ao seu comentário. É uma conclusão do Sr. Deputado. Eu, a única coisa que lhe faço é recomendo-lhe a leitura atenta da declaração do Dr. António Domingos sobre o assunto, em que ele muito claramente refere aquilo que era o seu juízo. Não acho que haja aqui nenhuma mentira, mas não é essa, enfim, não me compete a mim estar a ir mais longe do que aquilo que acabei de dizer.
Portanto, durante todo o alarido que publicamente esta questão deu, durante todas as reuniões, eventualmente, que existiram dentro do Governo sobre esta matéria, nunca foram trocadas ideias com o Dr. António Domingos, dando-lhe conta de como estava a decorrer o debate no seio do Governo, nem nunca o Dr. António Domingos lhe pediu esclarecimentos sobre a posição que o Governo estava a formar sobre o assunto. O que não deixa de ser, Sr. Ministro, caso a sua resposta seja negativa a estas duas questões, um pouco estranho, ainda por cima, considerando, como me sugeriu e bem, à luz do depoimento do Dr. António Domingos, porque esta demissão, considerando estas declarações, ocorre por tudo, mas menos por um pretexto de erro de percepção mútua.
Estamos aqui, estamos em erros de percepção triplo e quádruplo, sabe, Sr. Deputado? Não há nenhum alarido. não há nenhum alarido em nenhuma das cartas do Dr. António Domingos. Não há nenhum alarido na carta de renúncia do Dr. António Domingos, que aliás é totalmente omissa face a esta questão. Assim como é a carta de abril de 2014, assim, Sr. Deputado, como é omisso todos os anexos da carta de 2014. E, portanto, alaridos podemos querer encontrar, mas não há nenhum alarido sobre isso. E, portanto, a resposta, de facto, é não às perguntas que me colocou e penso que o que é necessário, eu volto muito brevemente a referir esta matéria, porque, na verdade, é aquilo que me tem trazido pela 11ª vez a esta comissão. Nunca, nunca nenhum sucesso tão grande num governo, numa matéria financeira, foi tão escrutinado, tão questionado. Foram 11 vezes com esta que eu venho aqui e que falamos de Caixa Geral de Depósitos, não há nenhum alarido, a não ser aquele que se tenta levantar com algumas matérias em torno desta questão.
Só um ligeiríssimo esclarecimento, esta comissão é a primeira, como compreendo a confusão, mas nesta é a primeira.
Começam todas por comissão.
Mas esta é diferente, a de inquérito. E eu compreendo bem, porque fui para aí mais 10 vezes ou 11 sobre os estaleiros navais Vieira do Castelo. Senhor Deputado João Paulo Correia, se faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Senhoras e Srs. Deputados, Comunicação Social. Sr. Ministro, apesar das intervenções que, de algumas intervenções que temos ouvido, por parte do PS e CDS ao longo dos trabalhos desta Comissão, tentarem fugir daquilo que é o tema central, porque nunca o assumiram, mas o tema central desta Comissão de Inquérito e também da anterior Comissão de Inquérito foi sempre atacar e fragilizar a Caixa Geral de Depósitos como um banco público. Porque sempre teve como pano de fundo, a direita sempre teve como pano de fundo, a abertura do capital da Caixa a privados, e foi essa a estratégia de Pedro Passos Coelho, quando em julho de 2015 alertou para, manifestou a sua preocupação para a incapacidade da Caixa pagar os cocos, as obrigações convertíveis em ações, ao próprio Estado. E, portanto, no nosso, sempre dissemos e sempre achamos que, e foi essa sempre a posição do Grupo Parlamentar do PS, que esta Comissão de Inquérito tinha pouco ou nada a acrescentar. E para quem tinha dúvidas acerca disto, que acabei de dizer, a primeira audição desta Comissão de Inquérito, o Dr. António Domingos, esvaziou por completo esta Comissão de Inquérito. Aliás, a audição ao Dr. António Domingos transformou esta Comissão de Inquérito num nado morto, porque perdeu qualquer, o objeto ficou vazio nessa primeira audição. E, portanto, isto faz parte de uma estratégia maior, como disse inicialmente, de atacar a Caixa, fragilizar a Caixa com o Banco Público, e foram feitos um conjunto de ataques à Caixa Geral de Depósitos e ao processo de recapitalização da Caixa, porque se a recapitalização da Caixa não tivesse corrido bem, com sucesso, era a própria Caixa Geral de Depósitos, como entidade pública, que estaria em causa. Recordo que a acusação de que o Dr. António Domingos acedeu à informação privilegiada já foi manifestamente respondida pelo próprio e pelo Sr. Ministro das Finanças, não só aqui, como também na Comissão de Orçamento e Finanças, onde este assunto foi recorrente, e, portanto, não sobrou qualquer tipo de dúvida, na nossa opinião, sobre isto. Portanto, não foi facultada qualquer informação privilegiada. Depois tentaram, acusaram o Governo de estar envolvido numa contratação ilegal da Sociedade de Advogados Sá Carneiro e da consultora McKinsey. Mas o Dr. António Domingos, e recordo palavras suas aqui no Parlamento, disse que foi da sua própria iniciativa e disse até na altura que se a futura administração da Caixa se não aprovasse ou se não ratificasse a contratação destas duas entidades por proposta sua e até nem faria parte dessa votação, não estaria nessa votação, que o próprio assumiria pelo próprio bolso. Portanto, ficou suficientemente esclarecido nessa altura. A questão dos vencimentos da nova administração que levou à alteração dos estatutos de topo foi assumido pelo Governo, portanto, e foi também assumido por parte do nosso grupo parlamentar, um assunto que foi assumido em função da média dos vencimentos dos administradores bancários dos bancos que estão debaixo da supervisão do mecanismo único de supervisão, do mecanismo único europeu. Depois, atacaram constantemente a credibilidade do plano de reestruturação, do plano de negócios e do plano de recapitalização que estava a ser negociado com Bruxelas, na altura em que esses planos estavam, que as negociações estavam a decorrer com as diversas entidades europeias, uma forma pouco adequada para defender, neste caso, o interesse público. Recordo também que, na altura em que o Dr. António Domingues, a pedido da Comissão de Inquérito 1, a mais antiga, decorre há mais tempo, facultou uma série de documentação que depois a própria Comissão de Inquérito entendeu que não fazia parte do objeto, uma maioria parlamentar dessa Comissão de Inquérito entendeu que não fazia parte do objeto da Comissão de Inquérito, afirmaram alguns deputados do PSD que o seu ministro comprometeu-se por escrito ao Ministério das Finanças, comprometeu-se por escrito com o Dr. António Domingues de que ele estaria dispensado de apresentar a declaração de património no Tribunal Constitucional, quando em parte algum uma dessa troca de correspondência existe sequer uma meia frase ou até uma meia palavra que leva alguém a ler que esse compromisso estava estabelecido por escrito. Recordo também que ainda há pouco ouvimos a acusação de que foi muito estranho, foi até no plano ético altamente reprovável que o Dr. António Domingues tivesse a preparar o plano de negócio e o plano de recapitalização sem estar em funções efetivas da administração da Caixa. O Dr. António Domingues disse-o aqui, não só nesta Comissão de Inquérito, como também na Comissão de Orçamento e Finanças, que não faria sentido que se o plano que ele elaborou de negócios e de reestruturação e de recapitalização não fosse aprovado em Bruxelas, que não faria sentido ele próprio estar a presidir uma administração de um banco que tinha um plano reprovado por Bruxelas. Portanto, todos estes ataques, e agora esta questão da declaração de património, todos estes ataques tiveram como único objetivo, e estas duas comissões de inquérito, atacar a Caixa como banco público. E, portanto, esta comissão de inquérito tornou-se um nado morto, como disse há pouco, na audição ao Dr. António Domingues. Recordo também que faz parte do objeto desta Comissão de Inquérito, Sr. Ministro, não só a forma como foi contratado o Dr. António Domingues, nem a sua saída da Caixa, como também a sua gestão à frente da Caixa, entre o dia 31 de agosto e o dia 31 de dezembro de 2016. E foi nesse período que conseguiu-se, com sucesso, uma recapitalização considerada sem ajuda de Estado, portanto, em condições de mercado. Foi uma operação inédita, validada pelas entidades europeias. Tudo aquilo que PSD e CDS nunca queriam, porque PSD votou contra, no Orçamento de Estado, a norma que propunha a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos e CDS absteve-se. Estiveram sempre contra, não quer esquecer. E, portanto, o ponto de chegada da administração do Dr. António Domingues foi um desvio do plano de negócios de cerca de 3 mil milhões de euros e anos consecutivos de prejuízos na Caixa Geral de Depósitos. E esta recapitalização que foi feita em condições do mercado era o único caminho possível, porque a alternativa era o bail-in. E vou citar a ata da audição ao Dr. António Domingues e ele perguntar se concorda com esta citação. A certa altura, respondendo o Dr. António Domingues a um grupo parlamentar, disse: a não recapitalização da Caixa nos termos em que foi feita seria um enorme problema, um enorme obstáculo à recapitalização do resto do setor e à estabilização do setor bancário, à qual, felizmente, estamos a chegar com a importância que isso tem para o próprio setor, para quem lá trabalha, mas sobretudo para a economia, para os aforradores, para as empresas que o setor bancário financia e para o país, porque embora o contrafactual seja difícil de fazer, não sei o que aconteceria à dívida portuguesa, um dos nós górdios da nossa vida económica, um dos nós górdios da nossa vida económica presente, passada, recente e no futuro, também continuar a ser durante algum tempo, se porventura a Caixa entrasse em resolução. Portanto, este era o quadro que existia. E perguntava-lhe, como pergunta, sobre esta intervenção que acabei de fazer, se Concorda com estas afirmações e se concorda que a consolidação do sistema financeiro dependia bastante da recapitalização da Caixa, do sucesso da recapitalização da Caixa e se isso influenciou positivamente, por exemplo, a recapitalização do BCP e a reestruturação acionista do BPI?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Essa corresponde exatamente à visão comum que o Governo tinha com o Dr. António Domingues na elaboração do plano de negócios. Define bastante bem os riscos que corríamos e define também a enorme ambição que o Governo colocou neste processo. Eu lembro-me ainda da primeira vez que aqui vim, em que se começavam a falar de números sobre a capitalização da Caixa Geral de Depósitos, os comentários que tive que ouvir sobre a ambição desmedida que o Governo apresentava. Na verdade, hoje sabemos, e eu volto a dizer isto porque é muito importante estarmos todos muito cientes disto, e eu estou a referir-me aos episódios que observámos esta semana na banca espanhola, o quão importante é termos os nossos bancos capitalizados. Não havia a possibilidade de fazer uma capitalizaçãozinha na Caixa Geral de Depósitos. Isso não era uma opção. Desde logo não era uma opção por questões regulamentares e de concorrência, porque estávamos a falar de um banco público que, para ser capitalizado fora do quadro das ajudas de Estado, tinha que garantir que se estava a falar de um investimento, não de um subsídio à Caixa Geral de Depósitos. Um investimento requer um retorno para o capital e a Comissão Europeia validou, em toda a sua dimensão, o plano de negócios que lhe foi apresentado, onde está exatamente lá esse retorno que todos esperamos, que o investimento que foi feito em nome dos portugueses tenha na Caixa Geral de Depósitos. E não havia duas opções neste sentido da dimensão da capitalização, porque manter a Caixa subcapitalizada era garantir que num prazo de tempo muito curto ela iria necessitar de mais capital, porque os critérios de supervisão e de regulação vão começar a ficar mais apertados com o tempo, e já se sabe que isso vai acontecer, e era preciso prever e antecipar esses momentos, e era preciso dar à administração da Caixa as condições para gerir a Caixa para obter aqueles retornos. Porque também foi ouvido aqui neste Parlamento, não nesta Comissão, o que um dos anteriores vice-presidentes da Caixa disse sobre o plano que lhe pediram para implementar na Caixa Geral de Depósitos subcapitalizada e que levou, aliás, à sua demissão por impraticabilidade da aplicação daquele plano. E, portanto, durante muito tempo, e devo dizer isto com enorme tranquilidade, porque é a leitura que todas as pessoas que eu conheço que de análise do sistema financeiro fazem, a Caixa habituou-se a viver com pouco capital. E todos nós nos habituámos a que a Caixa podia ser uma instituição que vivesse com pouco capital. Mas a banca hoje em dia não é assim. E os riscos que correm sobre o sistema bancário e financeiro obrigam os detentores desses ativos e bem a tê-los com um nível de exigência e de capitalização que eu acho que muitos dos que começaram por comentar, como disse bem o Sr. Deputado, e por atacar o plano de negócios que se começava a desenhar, ainda sem o conhecer, nas suas dimensões mais importantes, o fizeram. Porque havia um hábito que não era salutar de ter a Caixa com pouco capital. Porque, como eu já referi há pouco, um banco com pouco capital é um banco inoperacional. É um banco que não pode ter uma estratégia de negócios ativa, que não pode ter uma missão de apoio às pequenas e médias empresas, que põe em risco, como vimos esta semana, inclusive a sua própria estrutura. E isso era algo que nós não estávamos dispostos seguramente a fazer. Mas também lhe digo que também não havia nenhuma possibilidade, no atual contexto regulatório, de o governo português querer fazer algo que não fosse colocar a Caixa a salvo de todos estes riscos e com esta projeção para o futuro. E, portanto, é verdade, nós implementámos um plano extraordinariamente exigente, é um plano muito exigente para a administração da Caixa, na sua liderança, que não lhe facilita a vida do ponto de vista deste grau de exigência, mas que lhe dá as condições para poder atingir e nós, governo, poder exigir exatamente esse sucesso. E o sucesso do plano parte, como intuí, penso eu bem, da questão das suas afirmações, do trabalho que foi feito ao longo de todo este período, também pela equipa do Dr. António Domingos, complementado e continuado, e eu gostava também de dizer isto aqui, no dia 31 de março, pela nova equipa de gestão da Caixa Geral de Depósitos. É verdade, e eu também já disse aqui em comissões, que ninguém desejava, e as diferentes declarações que foram feitas por responsáveis governativos mostram, ninguém desejava uma transição da administração na Caixa Geral de Depósitos, mas perante essa dificuldade, o que o Governo fez foi repor, manter e depois repor, manter a Caixa no bom caminho e repor uma nova administração que levou, felizmente, ao fim o sucesso, e com sucesso o plano de recapitalização. Falta fazer tudo o resto, mas as condições estão criadas para que isso tenha sucesso. E é essa, de facto, a melhor notícia e aquela que nós nos devíamos e devemos dedicar a analisar e a seguramente ser muito exigentes com o processo daqui para a frente, porque foi só com essa exigência que se conseguiu chegar até aqui. Porque não houve nenhum tipo de facilitismo, nem de facilidades em montar um plano de negócios, conseguir em menos de um mês que ele fosse aprovado pela Comissão Europeia, validado pela Comissão Europeia nos seus princípios mais básicos de gestão e de retorno para o investimento, e é só por isso, como disse bem, só por tudo isto ter sucesso, é que nós hoje estamos aqui a discutir esta questão, apesar de tudo, com a tranquilidade que a Caixa merece e que nós também temos a obrigação de lhe dar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Moisés Ferreira, Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. Ministro das Finanças em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Já sabemos que o Sr. Ministro das Finanças convidou o Dr. António Domingos no dia 18 de março. Quando é que o Dr. António Domingos comunicou oficialmente a decisão de aceitação?
O Dr. António Domingos voltou a falar com o Governo, creio eu, na segunda-feira, dia 20, e nessa conversa o Dr. António Domingos mostrou a sua disponibilidade para, no fundo, enfrentar o desafio que nós lhe tínhamos posto no dia 18, de preparação de um plano de negócios com os contornos que já aqui foi referido várias vezes. E, portanto, a primeira manifestação de vontade do Dr. António Domingos de aceitar é feita nessa data. Define-se nessa data um plano de ação com o Dr. António Domingos, que passava por uma exposição, quer ao Mecanismo Único de Supervisão, quer à Direção-Geral de Concorrência, dos pressupostos deste trajeto, e só após essa data e essas reuniões é que houve uma resposta formal do Dr. António Domingos.
Portanto, essas reuniões aconteceram no dia 24 de março, com o Mecanismo Único de Supervisão, e no dia 7 de abril com a DGCOM, E foi depois disso que o Dr. António Domingos aceitou. Em que dia, especificamente?
Há uma carta que já aqui foi referida, que é a carta do dia 14 de Abril, que eu penso que podemos marcar como a aceitação do Dr. António Domingos dos pressupostos daquilo que era o trabalho que teríamos pela frente e para fazer.
E que a carta de dia 14 de Abril, apesar de tudo, coloca a aceitação ainda condicional, porque diz, se forem aceitos estes pressupostos que eu aqui coloco, nomeadamente sobre o modelo de governação da Caixa, sobre as remunerações, por exemplo, se forem, e outros, mas principalmente estes que estavam no corpo da carta, diz, se forem aceitos, eu aceitarei então. Portanto, dia 14 de Abril, pelo menos a leitura que eu faria daquela carta, que ainda era uma aceitação condicional. Qual foi, quando é que o Governo deu aceitação a essas condições e quando é que aceitou efetivamente o cargo de CEO?
Eu arrisco-me a não ter uma data precisa para lhe dar, pelo seguinte motivo. Há um caráter de facto contingente em todo o processo, e se lermos de facto com atenção a carta e se seguirmos todo o processo, inclusive as declarações do próprio Dr. António Domingos, entendemos que há uma contingência até se calhar maior do que aquelas que o Sr. Deputado refere, que tem a ver com a aprovação e a aceitação final do plano de negócios pela Direção-Geral de Concorrência. E, portanto, se quiser, apenas nessa data nós teríamos uma aceitação final e concreta deste processo. Obviamente, a quantidade de trabalho e o volume de trabalho, e eu juntaria a qualidade de trabalho que foi feito entre a data de 14 de Abril e o dia 23 de Agosto, por exemplo, que é quando se sabe do acordo de princípio com a Direção-Geral de Concorrência, mas depois, uma semana depois, é que os nomes do Conselho de Administração são aprovados pelo BCE. Portanto, há aqui um processo que é muito continuado, em que, obviamente, o Dr. António Domingos estava a trabalhar muito ativamente com o Governo nesta matéria. Eu diria que, com alguma estrutura, foi a partir do dia 14 de Abril que isso se tornou claro.
E entre o dia 18 de Março, portanto, dia de convite oficial, e o dia de 14 de Abril, vamos dizer, dia de aceitação, vai um mês. Quantas vezes é que o Dr. António Domingos referiu ao seu Ministro ou ao Ministério das Finanças a condição de não apresentação de declaração de rendimento e património?
Eu não lhe consigo ser preciso nessa contagem. Houve ocasionalmente referências a essa matéria. O próprio Dr. António Domingos, nas declarações que faz a uma das comissões aqui na Assembleia da República, refere que essa matéria foi colocada no início e que depois se perdeu um pouco no tempo. Refere inclusive que houve, o próprio tempo pode ter lançado alguma perturbação na forma como o juízo sobre essa matéria foi sendo feita. Não sei quantas vezes, Sr. Deputado, não era uma matéria da relevância das outras que temos vindo aqui a discutir.
Entre o dia 18 de março e o dia 14 de abril, houve mais reuniões entre o Ministério das Finanças, na sua pessoa, noutra pessoa que representasse, e o Dr. António Domingos, para além destas que são conhecidas já?
Eu não lhe consigo fazer de memória uma cronologia dessas reuniões, mas penso que houve seguramente reuniões, houve. As mais importantes são as que o Sr. Deputado referiu, que, como sabe, o Sr. Secretário de Estado, na altura adjunto do Tesouro e Finanças, acompanhou o Dr. António Domingos, quer a Bruxelas, quer a Frankfurt, e as reuniões que existiam eram reuniões de trabalho normais para preparar esta deslocação a estes dois. Enfim, quer a DG Comp, quer ao Mecanismo Único de Supervisão.
Então, para além das reuniões de 18 de março e 20 de março, onde esteve presente o Sr. Ministro das Finanças, as reuniões com o mecanismo único de supervisão e com a DG Comp, houve outras reuniões neste momento entre o Dr. António Domingos e o Ministério das Finanças?
Eu não lhe consigo confirmar, Sr. Deputado, se houve reuniões, se houve contactos meramente para preparar, no limite, inclusive, a logística das reuniões, quer em Bruxelas, quer em Frankfurt. As reuniões, como entende, em Bruxelas e em Frankfurt, foram marcadas através do Ministério. Era o Ministério que tinha, como acionista, essa capacidade. E, portanto, enfim, eu posso, com uma certeza bastante grande, dizer que houve contactos. Se esses contactos tomaram a forma de reuniões, não lhe consigo ser tão exato.
Muito bem. Então, no dia 18 de março, primeira reunião, o Dr. António Domingos colocou a questão da não apresentação de declaração de património e rendimento?
Eu não consigo, a minha memória não vai a esse tipo de eventos. Na reunião de 18 de março, eu posso qualificá-la e da seguinte forma. É uma reunião em que o Ministério apresenta ao Dr. António Domingos qual é o desafio que pretende ver superado para a Caixa Geral de Depósitos. Foi muito mais o Governo a falar no dia 18 de março do que o Dr. António Domingos. E por esta via posso lhe garantir que essa questão não esteve em cima da mesa. Portanto, não há uma, volto a repetir, enfim, peço desculpa, uma centralidade nesta matéria que me permita identificar dia a dia, reunião a reunião, quando é que elas foram levantadas. Foi ocasionalmente e, como o próprio Dr. António Domingos diz, de facto, no início de todas as nossas conversas, ela não teve a relevância que aparenta o tempo que nós aqui temos estado a dedicar a esta questão.
Mas mesmo ocasionalmente, sugere que tenha aparecido em algum momento. Na verdade, é aquilo que lhe colocava, por exemplo, nesta primeira reunião de 18 de março, a questão tinha sido colocada de alguma forma pelo Dr. António Domingos.
A frase que eu lhe posso responder, e peço desculpa por não ser totalmente assertiva, é: tanto quanto é do meu conhecimento ou memória, essa questão no dia 18 não esteve em cima da mesa, porque o que houve no dia 18 foi uma apresentação por parte do Ministério das Finanças, estive presente eu e o Secretário de Estado Adjunto de Tesouro e Finanças, daquilo que era a visão que nós gostaríamos de ver numa nova administração e num novo modelo de governação da Caixa, e essa questão não estava em cima da mesa.
Depois da reunião do dia 18, já soubemos pelo Dr. António Domingos que foi pensar para casa no fim de semana, fez uns contactos, etc., e depois na segunda-feira a seguir, salvo erro, comunicou a sua disponibilidade. Nesta nova reunião, na segunda-feira a seguir, foi colocada a questão da declaração de património e rendimentos?
Eu percebo a sua pergunta e o interesse que tenha nela nesta sequência de eventos, mas eu não tenho memória do detalhe dessa reunião nesse contexto. Mas também posso dizer que nessa reunião, aquilo que seguramente eram os dois temas cruciais, aliás, denota-se isso pela rapidez com que o Ministério agiu em conjunto com o Dr. António Domingos, a grande preocupação que existia, e devo dizer que isto revela também a importância que o Dr. António Domingos dava a isto para o sucesso, a esta questão para o sucesso da Caixa Geral de Depósitos, era o contacto, a apresentação junto do Mecanismo Único de Supervisão e da Direção-Geral de Concorrência daquilo que era o projeto, na altura podemos entender como comum, para a capitalização, a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos, e que era crucial ter uma validação mínima. E isto era muito importante para o Dr. António Domingos, por isso foi feito de imediato, desta questão junto destas duas entidades. E seguramente não das declarações, porque posso lhe garantir que elas não foram objeto de análise em nenhuma destas duas reuniões na Europa.
Então, em nenhuma destas reuniões terá sido colocada a questão?
Eu não posso, enfim, dizer que o Sr. Deputado possa tirar essa conclusão. Poderá, com certeza, tirar como conclusão que na primeira a grau de certeza é maior, na segunda eu não consigo dizer tal coisa. Posso seguramente dizer que não era o tema central, nem foi o tema central da reunião.
Posso assumir que numa reunião importante em que um Ministro das Finanças convida uma outra pessoa para liderar o Banco Público, se tivesse sido de alguma forma colocada a questão, mas olha que eu não quero apresentar as declarações de rendimento, não quero que elas sejam públicas, senão não aceito o cargo, lembrar-se-ia disso?
Havia um conjunto de requisitos que na carta, que estão plasmados na carta de 14 de Abril, que o Dr. António Domingues não hierarquiza. Aqueles que ele hierarquiza, de certa forma, se pudermos fazer esta interpretação, são aqueles que estão no corpo da carta. E no corpo da carta esta questão não está presente. Nos anexos, onde a análise é muito mais detalhada, ficamos a conhecer outras, eu não lhe chamaria sequer condições, porque se fossem condições, elas não foram satisfeitas e, portanto, o Dr. António Domingues não teria sido Presidente da Caixa Geral de Depósitos no dia 31 de agosto de 2016. Elas eram matérias que preocupavam o Dr. António Domingues no sentido de que era a visão que ele tinha para que a Caixa pudesse ter uma tramitação no setor, em termos concorrenciais, adequada e com sucesso. Mas essa era a visão do Dr. António Domingues, que, como já se percebeu, nem em tudo coincidia com a do Governo. E, portanto, muitas das matérias que estão colocadas nas reuniões, nas cartas, têm esta natureza. Como eu há pouco dizia, têm esta natureza que se deve ver de forma dinâmica. Elas eram matérias que iam sendo analisadas. E, por curioso que pareça, ou não, as declarações não estão lá presentes. Não há nenhuma referência a declarações de património, não há referência no capítulo do Estatuto de Gestor Público, ou do Gestor Público, porque o título da tabela é Gestor Público, ao Tribunal Constitucional. E, portanto, é só essa a natureza que nós hoje podemos aquilatar para validar ou não a importância desta matéria.
Ainda assim, na carta de 15 de novembro, escrita pelo Dr. António Domingues e endereçada ao Sr. Ministro das Finanças, a determinada altura diz-se que a não entrega da declaração de património no Tribunal Constitucional consistia uma premissa essencial para o projeto de recapitalização. Então, nunca foi colocado assim, como uma premissa essencial.
Nos documentos que entenda que são de facto essenciais, que nos permitissem trabalhar do ponto de vista legislativo essa questão, isso não foi feito. Tanto é que estão omissos nessa documentação. A Lei 483 nunca foi referida, como eu há pouco tive a oportunidade de responder ao Sr. Deputado Miguel Tiago. E, portanto, é de facto a primeira vez que ela aparece neste contexto. O Dr. António Domingues refere-se a ela como, no seu juízo, na sua avaliação da situação, ela estava com esse grau de centralidade. Confesso-lhe que não foi objeto de análise jurídico em nenhum momento, por nenhum dos juristas, quer do Ministério, quer de fora do Ministério, que estivessem ligados a este processo.
Por por não estar nessa tabela anexa à carta 14 de Abril, é que eu insistia nestas reuniões iniciais, para perceber o que é que tinha sido abordado, porque não há documentação sobre essas reuniões iniciais, se tinha sido abordada ou não esta questão e colocado como essencial. Porque o Dr. António Domingos disse aqui, nesta comissão, que a determinada altura, numa destas conversas, lhe terá dito que não me apetece muito estar a revelar o meu património e que ele seja público. E, portanto, aquilo que lhe coloca é se, efetivamente, foi colocado desta forma e como uma condição.
Foi colocado, enfim, não me parece que haja ninguém que tenha um prazer particular em que o seu património seja colocado na primeira página de determinado tipo de publicações, mas, enfim, isso pode ser uma vontade comum, não passa daí, e seguramente não corporiza ninguém para um determinado cargo, em particular Chairman e CEO da Caixa Geral de Depósitos. Portanto, dando como boa a vontade, que é absolutamente legítimo, e de facto as referências que existiam nas conversas, que existiam o tal ocasionalmente, porque eu não consigo fazer uma contagem de eventos, porque senão eu poderia tentar ser um pouco mais preciso, mas não consigo, o ocasionalmente refere exatamente a natureza com que as questões, com que essa questão era colocada, que deste ponto de vista formal vou usar a palavra corroborado pela omissão, ausência total de referência nos documentos que de facto corporizaram toda a ação, em parte legislativa, como a questão do Decreto-Lei do Estatuto de Estado Público, mas também de alteração dos estatutos da Caixa Geral de Depósitos e da sua governação interna, nas comissões que tiveram que ter regulamentos, e que alguns, aliás, esboços desses regulamentos já apareciam na carta de 14 de Abril, como, por exemplo, o regulamento da Comissão de Avaliações, o regulamento da Comissão de remunerações. Nenhum daqueles documentos tinha sido discutido com o Governo até àquela data. Tínhamos discutido um princípio da ação. E o princípio da ação passava pela isenção do Estatuto de Estado Público, pelo afastamento, por motivos que estão muito bem documentados na carta e que em nenhum dos casos corresponde à questão declarativa.
Então, o acordo existente era da isenção do Estatuto de Gestor Público e a alteração dos estatutos da Caixa Geral de Depósitos. Havia algum acordo para retirar a Caixa Geral de Depósitos do setor empresarial do Estado?
Não havia nenhum acordo. Havia referências também ocasionais a essa matéria. Havia análises feitas sobre essa matéria. Não foi tomada nenhuma iniciativa legislativa nesse sentido, e o Dr. António Domingos entrou para Presidente da Caixa Geral de Depósitos, portanto não podia haver aqui nenhuma contingência prévia sobre essa matéria. O Governo tem perfeita noção da importância que é ter a Caixa no contexto do setor empresarial do Estado. Sabemos que há um conjunto de regras absolutamente crucial que essas empresas têm que cumprir e terão que continuar a cumprir. Havia também referências à Lei Quadro do Tribunal de Contas, ou seja, entenda, e é talvez essa...
Ao regime de alienação das participações sociais, e ao RGIC.
E ao regime de alienação das participações sociais, havia uma série de matérias que, tendo sido listadas, tendo sido referidas ocasional, mais ou menos... Para eu ser totalmente honesto com todo o processo, aquilo que eu lhe posso dizer, Sr. Deputado, é que o foco de todo o trabalho que foi feito foi no plano de negócios. Foi um plano de negócios de grande exigência, que teve que ser validado pela Comissão Europeia, que era absolutamente crucial e pivotal para a aprovação de todo o processo, e foi esse o trabalho que foi feito.
Então, só para ficar mesmo claro, não havia nenhum acordo ou compromisso para retirar a Caixa do setor empresarial do Estado, para alterar a lei quadro do Tribunal de Contas, para alterar o regime de alienação das participações sociais, nem para alterar o RGIC, apenas estatutos da Caixa e gestor público.
Foi exatamente isso que foi concretizado, era isso que era absolutamente crucial para que o Dr. António Domingos entrasse como Presidente da Caixa Geral de Depósitos no final de agosto, depois de todas as tramitações, quer na Comissão Europeia, quer no BCE, tivessem sido concluídas, como aliás foram.
No entanto, várias alterações a vários destes diplomas constam do anexo da carta de 14 de abril, o Dr. António Domingos coloca como condições. Isto quer dizer que logo à partida o Governo não aceitou uma série destas condições e mesmo assim o Dr. António Domingos aceitou ser CEO da Caixa, ou que houve aceitação de algumas destas condições e depois foi havendo recuos nessa mesma aceitação?
Foi muito claro desde o princípio que nós tínhamos toda a abertura para analisar com o Dr. António Domingos tudo o que o Dr. António Domingos identificava como estrangulamento, dificuldade, impedimentos a que o processo do plano de negócios tivesse uma determinada direção e uma determinada consequência. A visão do Governo era distinta e aquilo que foi feito foi exatamente aquilo que estava acordado para o concretizar. Isto não quer dizer que o Dr. António Domingos tenha mudado de opinião ou que o Governo no futuro não pudesse ter outra visão sobre as matérias, mas não era isso que estava em cima da mesa e como condicionalidade para a entrada do Dr. António Domingos para a Caixa Geral de Depósitos.
Portanto, ficou sempre muito claro que o Governo não aceitava alterar outros diplomas que não o do Estatuto de Gestor Público. É isso?
É exatamente isso. No momento da entrada do Dr. António Domingos na Caixa Geral de Depósitos, o único compromisso que existia foi concretizado através daquele decreto-lei.
Ainda assim, no dia 23 de maio, portanto já bastante tempo depois de Dr. António Domingos aceitar ser CEO, ainda mais para a frente, da Caixa Geral de Depósitos, o Dr. António Domingos envia um e-mail para o Secretário de Estado com um draft de várias alterações legislativas, feitas certamente pela Sociedade de Advogados, que depois acabou por ser paga pela Caixa Geral de Depósitos, onde se propõe a alteração do regime jurídico do setor empresarial do Estado, da lei de organização e processo do Tribunal de Contas, do Estatuto de Gestor Público, do regime de alienação das participações do setor público. Portanto, ficou sempre claro pelo Governo, logo no dia 14 de abril, que há uma série de alterações que não aceita fazer, porque é que no dia 23 de maio o Dr. António Domingos envia propostas de alteração legislativa a todos estes diplomas que o Governo disse que não mexia neles?
Bem, aquilo que eu espero que fique claro é que o Governo fez exatamente aquilo que se comprometeu e só por isso é que um determinado evento, que é a entrada do Dr. António Domingos na Caixa Geral de Depósitos, acontece. Não havia nenhum movimento legislativo que abordasse ou que preparasse do Governo nenhuma alteração nesta matéria. E, portanto, houve algumas propostas do Dr. António Domingos que se materializaram, houve outras propostas do Dr. António Domingos que não se materializaram. Mas para não ficarmos com a ideia de que eram propostas do Dr. António Domingos, que eu não tenho nenhum problema em partilhar com ele a paternidade das propostas, eu devo voltar a dizer que quando o Governo, no dia 18 de março, chama o Dr. António Domingos para o convidar para o lugar, o Governo tinha exatamente uma ideia precisa daquilo que era crucial fazer para colocar a Caixa Geral de Depósitos numa senda de sucesso e um plano de negócios que pudesse substituir um programa, um plano de reestruturação que não estava a ser cumprido. É que há aqui uma dimensão adicional de dificuldade que muitas vezes esquecemos. É que nós não estávamos apenas a fazer aprovar um novo plano de negócios, estávamos a substituir um plano de negócios que não estava, de reestruturação, que não estava a ser cumprido. E que, normalmente, em termos da regulamentação europeia, isto requer alguns ajustamentos e remédios adicionais que este plano de negócios conseguiu evitar. E, portanto, o Governo tinha muito presente esses objetivos e, portanto, quer as alterações ao Estatuto de Gestão Público, quer as alterações à governação da Caixa Geral de Depósitos, que vieram a ser materializadas, eram identificadas ou estavam identificadas pelo Governo como necessidades essenciais para o sucesso da Caixa. Que elas depois tenham sido feitas em conjunto com o Dr. António Domingos, em particular as segundas, que têm a ver com a governação da Caixa de Depósitos, isso parece-me natural, dado que era com o Dr. António Domingos que estávamos a trabalhar. Mas aquilo que era a visão do Dr. António Domingos sobre o que necessitava de ser feito ia muito para além daquilo que o Governo estava disposto naquele instante a fazer.
Portanto, estas propostas de alteração legislativa de dia 23 de maio foi uma espécie de atirar o barro à parede a ver se ele pegava de Dr. António Domingos, porque faz uma série de propostas que afinal não havia consenso, era para ver se passavam.
Não, Sr. Deputado, eu percebo a coloquialidade com que está a pôr a questão, mas este foi um processo de enorme complexidade. Este processo não foi longo, porque não podia ser, o que só aumenta a sua complexidade. E havia, como eu disse há pouco, numa visão muito dinâmica, um diálogo que era muito profundo, porque eu já disse há pouco e quero voltar a referir o conhecimento que o Dr. António Domingos revelou ao longo de todo este processo do sistema bancário e financeiro português foi absolutamente crucial para o sucesso de toda esta operação, e eu só posso admitir como totalmente genuína a vontade do Dr. António Domingos de que aquelas alterações pudessem ser materializadas, mas elas não nos distraíram em momento nenhum daquilo que era o objetivo principal, e esse era foi a aprovação do plano de negócios junto da Direção-Geral da Concorrência.
No dia 5 de agosto há um novo e-mail do Dr. António Domingos, desta vez para o Sr. Ministro das Finanças, a propor novamente uma alteração legislativa com o logotipo de uma sociedade de advogados, novamente que depois foi paga pela Caixa Geral de Depósitos, para alterar o RGIC de forma a que os administradores da Caixa pudessem acumular mais cargos executivos. Não havia também compromisso nenhum entre o Governo e o Dr. António Domingos sobre a alteração do RGIC?
Não existia. Existia enfim, na altura foi comentado, uma dificuldade que a transposição da diretiva que foi incorporada no RGIC em relação à acumulação de cargos de membros de conselhos de administração no sistema financeiro português, coloca esses conselhos de administração numa posição não concorrencial com a Comissão Europeia, no âmbito europeu.
Sr. Ministro, eu pedia que as várias conversas fossem ou acabadas ou em tom um bocadinho mais baixo, porque o Sr. Ministro não consegue ter condições para poder responder. Obrigado.
Havia um entendimento comum, também com o Mecanismo Único de Supervisão, que é quem tem que validar estas situações, em que o Banco de Portugal está incluído, de que estes gestores poderiam ser aprovados para o processo de avaliação e, posteriormente, se adequassem o número de cargos que têm àquilo que era a restrição efetiva imposta pelo RGIC. Este era o entendimento. No decorrer do processo de validação destes nomes, esta situação foi evoluindo, E quando foi, de facto, validado o conjunto do Conselho de Administração que entra em funções no final de agosto de 2016, foi, em comum acordo com o Mecanismo Único de Supervisão, retirados estes nomes da lista para, posteriormente, virem a ser incluídos. Esta foi a situação final neste processo e... também aí havia predisposição, vontade do Dr. António Domingos de que essa situação fosse resolvida. Isso nunca foi materializado, nunca foi também tentado, e o que iria decorrer era, posteriormente, para não estar a ser feito naquele instante, avaliado junto com o BCE a conformidade daqueles nomes, que tinham situações muito diversas, à diretiva europeia e à sua transposição para Portugal. Não foi sequer explorado, do ponto de vista jurídico, esta situação no caso concreto, porque a premência que existia para aprovação dos nomes não era compaginável com esse processo, que iria demorar bastante tempo.
Ainda assim, no dia 18 de agosto, há declarações públicas do Sr. Secretário de Estado a dizer: nós alteramos o regime e fica tudo bem.
A posição do Sr. Secretário de Estado nessas declarações prende-se com isto que eu lhe acabei de referir há pouco. Esta transposição da diretiva cria um entorce no sentido que os bancos portugueses estão sujeitos a um conjunto de restrições que é distinto daquele que os seus congéneres europeus têm. E o que o Sr. Secretário de Estado quis dizer é que era muito importante que, em algum momento do tempo, isso pudesse vir a ser considerado. Não foi considerado importante naquele momento, não foi feita nenhum movimento nesse sentido, nenhuma diligência, e aquilo que lhe posso dizer é que, e aquilo que lhe disse há pouco, esta questão, mesmo do ponto de vista regulamentar, levava a uma discussão com o Mecanismo Único de Supervisão que não era compatível com o timing que tínhamos para a validação dos nomes e, portanto, foi deixada para uma segunda fase.
Nas conversas iniciais que manteve com o Dr. António Domingos, quando é que o Dr. António Domingos lhe comunicou que precisava de assessoria para, enfim, elaborar um plano de recapitalização, fazer uma proposta?
Quando o Dr. António Domingos aceita, e há pouco classificámos essa aceitação, ou datámos essa aceitação do dia 14 de abril, ficou claro, eu não sei se foi nesse dia, mas ficou claro que esse apoio exterior, de apoio à concretização do plano de negócios e de reestruturação, teria que ser efetivada.
E quem contrataria esse apoio?
O Dr. António Domingos contrataria esse apoio, e esse apoio e o pagamento desse apoio correria todo por conta e risco do Dr. António Domingos, em particular se o plano de negócios não tivesse a aprovação da Comissão Europeia, situação na qual, como já ficámos a perceber, o Dr. António Domingos não seria o novo presidente da Caixa Geral de Depósitos.
Mas ainda assim, a fatura acabou por ser passada à Caixa Geral de Depósitos, que pagou 1,2 milhões de euros por estas assessorias. Eu gostava de lhe perguntar qual o enquadramento legal para que esta fatura tenha sido passada à Caixa Geral de Depósitos. Já agora, Sr. Presidente, porque ultrapassei os 8 minutos, fazer só mais uma pergunta sobre um outro tema que depois explorarei provavelmente numa segunda ronda, que tem a ver com a mensuração das imparidades. Há uma diferença significativa entre as imparidades, o reforço de imparidades de 2016 comparativamente com o de 2015. Eu perguntava-lhe o porquê disto ter acontecido. Se a determinada altura se chegou à conclusão que havia créditos na Caixa que estavam mal provisionados, por exemplo, créditos em risco mal provisionados, ativos que estavam sobrevalorizados ou mal avaliados, que estavam ali, apesar de alguma forma, nas contas e que precisavam dessa imparização também. A pergunta é se a alteração do reforço de imparidades, a diferença de montante de 2016 para 2015, que é significativo, tem a ver com a detecção de créditos em risco que estavam, que não estavam provisionados, não estavam mal provisionados na Caixa nos anos anteriores, 2015, 2014, etc. Obrigado.
Em relação à primeira pergunta que me faz, o nosso entendimento é que o Dr. António Domingos estava a atuar enquanto gestor de negócios, ele fez as contratações, como referi há pouco, por sua conta e risco, o trabalho estava a ser feito para a Caixa Geral de Depósitos, não havia sequer duplicação, porque não estava a ser preparado nenhum plano semelhante ou equivalente dentro da Caixa Geral de Depósitos, a administração da Caixa Geral de Depósitos não estava mandatada para o fazer, e, portanto, sob esse mandato, digamos assim, o Dr. António Domingos, e o trabalho teve sucesso e beneficiou a Caixa Geral de Depósitos, foi por proposta do Dr. António Domingos, e que não teve oposição do Ministério das Finanças, de facto, ainda que seja uma decisão de gestão corrente da Caixa Geral de Depósitos, que esse pagamento fosse feito através da Caixa Geral de Depósitos. Dito de outra maneira, e assim de forma mais simples, aquele dinheiro teria que ser gasto em qualquer caso, quando o trabalho tivesse, ou como o trabalho tivesse que ser feito pela Caixa Geral de Depósitos. A questão das imparidades. As imparidades só foram identificadas depois pela nova administração. O trabalho que foi feito anteriormente na preparação do plano de negócios foi o de desenhar com informação que não era e que não tinha o grau de detalhe que um conselho de administração tem quando olha para crédito a crédito, e a resposta é sim, aqueles créditos já existiam. O nível de provisionamento que tinham era insuficiente face ao risco que continham.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos entrar na segunda ronda. 5 minutos cada grupo parlamentar e o Sr. Ministro responde no final de cada uma das interpelações. Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, nós, sobre as várias matérias, já percebemos que a teoria do Governo, a teoria não, a estratégia do Governo é semelhante para todas as questões. Há de haver algum facto superveniente que cole tudo aquilo que estava aparentemente descolado. E, portanto, dentro de uma lógica de que a sorte protege os audazes, há de haver alguma coisa, ou aparece uma lei de 83, ou há uma deliberação do Conselho de Administração posterior a ratificar, e, portanto, no fim do dia, o caos que aconteceu durante todo o dia compõe-se e, portanto, isso basta ao Sr. Ministro para aqui se apresentar. Nem que nada pelo meio jogue umas coisas com as outras porque não jogam. Mas acha que no final consegue construir um caso que é minimamente sustentável. Ó Sr. Ministro, é assim, por exemplo, relativamente, vamos à questão da contratação dos consultores e do escritório de advogados. Como o Dr. António Domingos foi eleito Presidente da Caixa Geral de Depósitos, foi possível a Caixa Geral de Depósitos ratificar aquilo que aconteceu para trás, ainda que o processo seja caótico, porque de duas uma. Ou, na versão do Sr. Ministro, os consultores estavam a trabalhar para a Caixa Geral de Depósitos e então o que é que nós começamos a ver é que consultores que trabalharam para a Caixa Geral de Depósitos foram contratados pelo Vice-Presidente do BPI. E o Sr. Ministro diz, mas no fim foi aprovado no Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos. Foi, Sr. Ministro, mas no princípio foram contratados pelo Vice-Presidente do BPI. Imagine a hipótese, que era uma hipótese que existia, e o Governo não é só responsável pelo fim da história, é responsável por tudo o que fez, entretanto, imagine a hipótese de, por uma razão ou por outra, o Dr. António Domingos nunca ter sido Presidente da Caixa Geral de Depósitos, a Caixa Geral de Depósitos não ratificava este negócio e, portanto, não sei se achava que era o BPI que ia pagar no fim, porque como tinha sido o seu vice-presidente que tinha feito a contratação, se no fim do dia a sorte protege os audazes. Mas se a audácia do Governo ia ao ponto de achar que o BPI ia pagar uma consultoria que foi feita a certo ponto para o Governo, porque não se conhece função legislativa da Caixa Geral de Depósitos. E quando um escritório de advogados habilita alguém a uma alteração legislativa, só pode habilitar quem tem função legislativa nas suas funções, que é o Governo. Uma alteração de lei a ser preparada é preparada para o Governo. E, portanto, não pode ser preparada para a Caixa Geral de Depósitos, que a Caixa Geral de Depósitos não pode alterar leis. Pode ser preparada para a Caixa Geral de Depósitos uma alteração de procedimentos. Pode ser preparada para a Caixa Geral de Depósitos uma alteração de regulamentos. Um modelo de governação feito por uma consultora. Uma alteração legislativa só pode ser preparada para quem possa alterar uma lei, Sr. Ministro. E, portanto, aí começa a cair por terra a questão de que estavam a trabalhar para a Caixa Geral de Depósitos e a ficar evidente aquilo que disse o Dr. António Domingos. O Dr. António Domingos diz claramente que eu disse ao Governo, vamos fazer que precisava de apoio, e que gostava de dizer que as equipas não trabalharam para mim. Isto é textual, Sr. Ministro. E também poderá tentar o exercício de dizer que as equipas não trabalharam para mim, dito pelo Dr. António Domingos, e as equipas trabalharam para o Dr. António Domingos, dito por si, é possível conciliar. Que é o exercício que o Sr. Ministro tem feito aqui, de quando todas as contradições são conciliáveis, porque no fim tudo acabou em bem. Agora, como é que o Sr. Ministro concilia uma frase do Dr. António Domingos, que diz textualmente as equipas não trabalharam para mim, com a frase do Sr. Ministro que diz as equipas trabalharam para o Dr. António Domingos? E sendo assim, se trabalharam para o Governo, como diz o Dr. António Domingos, trabalharam sem o devido procedimento no âmbito da contratação pública. Como é que seria se o Dr. António Domingos não tivesse sido Presidente da Caixa Geral de Depósitos e houvesse um escritório de advogados que preparou uma alteração legislativa que não o enviou por e-mail para o Dr. António Domingues. Enviou-o por e-mail para o gabinete do Secretário de Estado. E, portanto, há aqui uma questão que é muito simples. Se o escritório de advogados trabalhava para o Dr. António Domingues, porquê é que os e-mails não foram enviados para o Dr. António Domingues e o Dr. António Domingues os enviou para o Governo? Não será, com certeza, por o Dr. António Domingos usar o e-mail do BPI, porque com isso o Governo não se importava nada. O Governo não se importava absolutamente nada de estar a trabalhar na reestruturação do Banco Público e tratar tudo através do servidor de um banco privado, porque isso também, como no fim do dia tudo acabou bem, não há problema nenhum. O facto de haver informação do Banco Público que está no servidor de um banco privado não tem importância absolutamente nenhuma, porque o vice-presidente do banco privado depois foi para presidente do banco público e tudo acabou em bem. Mas aí digo-lhe, Sr. Ministro, como é que faria, imagine que este escritório de advogados, que enviou para o gabinete do seu secretário de Estado pareceres sobre alterações legislativas, lhe mandava uma fatura para pagar. Imagino. Provando que tinha prestado o serviço. Porque tinham e-mails, nós temos acesso a e-mails, era muito fácil a esse escritório de advogados provar que prestou o serviço. Terminando e voltando à questão do compromisso ou não compromisso. O Dr. António Domingues disse que a admissão dele se fez num quadro em que o que tinha sido acordado não podia ser mantido. E nós perguntámos ao Dr. António Domingos como é que se apercebeu disso. E vou citar outra vez. Dialoguei com os meus interlocutores no Governo e foi desse diálogo que percebi que tinha deixado de haver condições. Diálogo. Duas partes. Uma percebeu que já não tinha condições. A outra ter-lhe-á transmitido que não havia essas condições. Só falta percebermos uma coisa, Sr. Ministro, quais eram essas condições que afinal já não se podiam manter.
Sr. Ministro, faz favor.
Muito bem. Sr. Deputado, gostei da sua teoria do caos. Gostei. É muito. Sim, mas a sua é boa. Não percebi nada do que está a passar, não percebo como é que isto está a acontecer, mas depois eu olho e as coisas até acontecem. Senhor Deputado, se calhar, se perscrutar melhor a teoria do caos, vai perceber que as coisas não eram tão caóticas como o Senhor Deputado quer fazer crer que eram, porque não eram. Porque às vezes o caos, Sr. Deputado, gera-se nas nossas cabeças e não na realidade. É a maneira como nós a vemos. Isto, a teoria do caos, é exatamente assim. Mas, Sr. Deputado, referiu que o Dr. António Domingues era vice-presidente do BPI num determinado período de tempo, depois deixou de ser. Mas olha, ele foi velejador durante todo este período. E eu garanto-lhe que não foi enquanto velejador que ele contratou a McKinsey e o escritório de advogados. E portanto, também não foi enquanto vice-presidente do BPI que ele contratou. Acho que, aliás, é uma deselegância que o senhor deputado está a fazer, não comigo, mas com o Dr. António Domingos, dizer que foi como vice-presidente do BPI que ele contratou aqueles deputados. E portanto, o Dr. António Domingos contrata aquele escritório de advogados.
Não contrata, não contrata.
Senhor deputado, o modelo da interpelação. O modelo da interpelação.
Ou então
eu suspendo durante um minuto ou dois minutos para os seus deputados poderem à vontade fazer a interpelação mútua. Se por acaso prosseguir, eu vou suspender. Se houver condições, eu continuo. Sr. Ministro, faz favor.
Sim, deixe-me só, Sr. Presidente, se não se importa, que eu não tenho aqui os documentos todos. Diz o Dr. António Domingos, o Dr. António Domingos é velejador e quando se é velejador trabalha sem equipa. E se continuar a ler a mensagem, que, a resposta que da qual citou quatro palavras, verá que nessa resposta, Sr. Deputado, verá que nessa resposta ele identifica como a minha equipa, eu trabalhei em equipa. Mas, na carta que ele me dirige, no dia 24 de agosto, diz o seguinte: como é do conhecimento de Vossas Excelências, no seguimento do convite que me foi endereçado para ser o próximo Presidente do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos, contratei a consultora McKinsey e a Sociedade de Advogados. Eu penso que não vale a pena continuarmos com esta matéria. Mas, Sr. Deputado, não há caos nenhum. Nunca houve caos nenhum. Porque se houvesse caos, não tínhamos conseguido o acordo com a Comissão Europeia que conseguimos. Se houvesse caos sobre a Caixa Geral de Depósitos, a capitalização não tinha sido conseguida. O Sr. Deputado estava muito habituado, era a total inação que o anterior governo tratava estas matérias. E qualquer movimento, para quem está habituado à inação, qualquer movimento lhe parece o caos. É mais apenas uma parte da teoria do caos que o Sr. Deputado agora sofre. Eu percebo que o Sr. Deputado se sinta assim. Afinal de contas, nem sequer iam ao Conselho de Ministros as decisões sobre o sistema financeiro. Portanto, como é que podíamos, alguma vez, interpretar o que é que se estava a passar quando nem essa questão era colocada? Não houve caos, Sr. Deputado. De facto, houve sucesso. Às vezes o sucesso vem depois do caos. Garanto-lhe que não foi o caso. Garanto-lhe que não foi o caso. Porque tudo o que foi feito num período de tempo, Sr. Deputado, pode achar até o seu sorriso ser a transparência daquilo que está a pensar neste momento, mas nunca, nunca tinha sido feito na Europa um acordo de princípio desta natureza com a Comissão Europeia e, portanto, tudo o que eu possa dizer a partir de agora é apenas mais verdade. Foi feito num tempo recorde, por uma equipa absolutamente profissional. Um sucesso que deveria estar hoje aqui a deter-nos, em vez de querermos citar pequenas partes de respostas e às avessas daquilo que é a carta que eu recebi, onde claramente está dito que aquelas entidades foram contratadas pelo Dr. António Domingos.
Deputado, quero usar a palavra para...
Sr. Presidente, eu fui acusado pelo Sr. Ministro de ter lido quatro palavras de uma frase. O Sr. Ministro não teve a gentileza de ler as restantes palavras de uma frase, para que não fique a insinuação de que essas quatro palavras, que não eram quatro, tiravam a frase do sentido. Eu pedi autorização ao Sr. Presidente, a bem da transparência, de ler a frase na sua totalidade.
A frase E quantas linhas é que isso tem, Sr.?
Três.
Três linhas, então pode ler, faz favor.
Gostava de dizer que as equipas não trabalharam para mim, como aliás erradamente volta e meia é feito. Essas equipas trabalharam comigo, formaram equipa comigo e nós, como equipa, trabalhámos para o Governo Português.
Muito obrigado. Está feita para a ata aquilo que é o registro, daquilo que é o registro. Está feito para a ata aquilo que é o registro. Eu perguntava se o Sr. Deputado Miguel Tiago não usou da palavra. Então, PSD, Não, o Sr. Deputado Miguel Tiago não usa a palavra. Faz favor. O Sr. Deputado Sérgio Azevedo, 5 minutos. Faz favor.
Sr. Presidente, Sr. Ministro. Sr. Ministro, permita-me dizer-lhe que, da sua audição e de todas as outras que tivemos a oportunidade de ter ao longo destes dias, deixe-me dizer-lhe que há algumas conclusões que podemos retirar. Em primeiro lugar, a primeira conclusão é que foi fornecida informação privilegiada da Caixa Geral de Depósitos, um administrador de um banco privado concorrente, para que ele liderasse uma reestruturação, um plano de reestruturação da Caixa. O Governo não pediu ao Dr. António Domingos para que abandonasse as funções de administrador de um banco privado enquanto preparava a sua entrada no banco público. Esta informação privilegiada serviu para elaborar o plano de capitalização e de reestruturação do banco e o Governo não considera que existia qualquer obstáculo a esta situação. Porém, o Governo já vê que o Parlamento não pode ter acesso aos documentos porque as comissões são televisionadas e é com base nesse argumento que não se evita a manutenção do segredo comercial. Quanto às declarações de rendimentos, há outras conclusões que também se podem tirar. O Dr. António Domingos disse na comissão que a questão da dispensa de entrega de declaração de rendimentos e património era uma premissa essencial. Em carta enviada a 15 de novembro a Vossa Excelência, o Dr. António Domingos diz taxativamente, e se me permite citar, vou citar: mantendo, no entanto, a sua capacidade de intervenção enquanto seu único acionista, tem, para além do mais, como consequência a não submissão ao dever de entregar ao Tribunal Constitucional a declaração de património, e consistia desde o início uma premissa essencial para o projeto de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos na ótica de investidor privado, na medida em que permitia, como permitiu, atrair o projeto uma equipa internacional de profissionais. Diz adiante: caso o Tribunal Constitucional decida para aplicação aos atuais membros do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos da Lei 483, obrigando-nos em consequência de entregar as respectivas declarações de património com as atuais regras de divulgação, alguns daqueles membros manifestaram a sua intenção de renunciar às suas funções por considerarem que se encontra alterado um dos principais pressupostos que, na sua avaliação pessoal, era central ao convite que lhes formulei a pedido e em nome de Vossa Excelência. Em outubro deste ano, quer o Sr. Ministro das Finanças, quer o Sr. Secretário de Estado das Finanças, disseram publicamente que havia, neste caso em concreto, até mesmo o Sr. Secretário de Estado, que havia intencionalidade no fim do escrutínio público, porque isto seria uma consequência da alteração do Estatuto de Gestor Público. Mudaram de posição, factualmente, depois da declaração do Primeiro-Ministro e do Secretário de Estado, Pedro Nuno Santos, e que é aqui que se referem pela primeira vez à Lei 4 de 83, aliás, um argumento recente de Vossa Excelência, porque até aqui nunca tinha sido sequer esta lei cogitada. Só depois de toda esta questão ter sido tornada pública é que se falou pela primeira vez nesta lei. Vem agora o Sr. Ministro dizer aqui à nossa Comissão: não se pode tirar a conclusão de que nas reuniões com o Dr. António Domingos a questão da declaração de rendimentos foi abordada. O Dr. António Domingos, a Lei 483... nunca esteve prevista a revisão da Lei 483. De resto, um argumento, como já referi, recente. Se esta não era uma matéria estruturante para o Governo, se esta não foi uma matéria que tivesse sido colocada de forma estruturada e apenas foi referida em conversas ocasionais, faço-lhe uma questão que gostaria que me respondesse. E como 2 mais 2 não são 3 e meio, porquê é que, na sua opinião, então, se demite o Dr. António Domingos, se esta não foi uma matéria, como, utilizando a expressão do meu colega do Bloco de Esquerda, para ver se passava e posta para ver se passava?
Muito obrigado. Senhora... Senhores deputados, eu julgo que essa matéria é para a mesa e para os coordenadores, não para a próxima reunião. Faz favor, Sr. Ministro.
Senhor Deputado, o Senhor Deputado tirou vastas conclusões que são suas e ficarão para si, enfim, deu a conhecer ao mundo, via televisiva, todas essas suas conclusões e eu não as vou comentar. Gostava apenas de fazer uma nota e depois responder-lhe à pergunta. E a nota é se o Senhor Deputado não acha estranho, inclusive depois de ter ouvido, e bem, o Sr. Deputado Moisés Ferreira, como aliás citou, referir as insistentes posições do Dr. António Domingues face a algumas matérias, que essa esteja omissa. E esta conclusão leva o Sr. Deputado depois para pensar e ver o que é que daí conclui. A resposta à sua pergunta é muito simples, está na carta de renúncia. É para isso que existe uma carta de renúncia. E a carta de renúncia é totalmente omissa daquilo que o Sr. Deputado gostaria que lá tivesse. Mas isso é um problema, enfim, entre o Sr. Deputado e a carta de renúncia. Não me envolve a mim. E, portanto, Sr. Deputado, remeto-lhe para a carta de renúncia e terá seguramente resposta à sua pergunta, porque é o Dr. António Domingues que a pode responder, não eu.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem-vindo, Sr. Ministro, mais uma vez, e à restante equipa. Eu penso que, e gostava de lhe deixar esta questão, eu penso que é impossível olharmos para esta circunstância e para o objeto desta Comissão Parlamentar de Inquérito sem entendermos ao contexto em que foram tomadas um conjunto de decisões. E, em particular, o melindre, a novidade da situação em que estava o 21º Governo Constitucional à altura. Nós todos sabemos que este conjunto de decisões foi tomado ao abrigo da nova BRRD, da nova Diretiva da Resolução e Recuperação Bancária, que, a partir de 1 de janeiro de 2016, tinha um conjunto de novas regras, entre elas, colocando a resolução ao abrigo da Entidade Europeia de Resolução. E também sabíamos que a idoneidade da administração da Caixa Geral de Depósitos passou a ser um assunto do supervisor europeu e não apenas exclusivamente do supervisor nacional. Ora, o Governo teve que tomar decisões que levassem à constituição de uma nova administração que passasse no supervisor europeu, ao mesmo tempo que tinha que garantir que essa nova administração, evidentemente, tinha um banco para administrar. Eu deixem-me só recordar que o Banco Popular, que foi resolvido esta semana, tem um ativo total que é 1,5 vezes o ativo, aproximadamente 1,5 vezes o ativo da Caixa Geral de Depósitos. Portanto, resolver bancos com mais de 100 mil milhões de euros de ativos não é hoje um problema que se coloque em termos europeus. Aliás, tivemos aqui uma ilustração em que por um euro o Santander, mais 7 mil milhões de euros de recapitalização, ficou com um conjunto de mais de pouco menos do que o PIB português. Ou um pouco menos que o PIB português, menos 40 mil milhões. Portanto, estes dois carris tinham que decorrer em paralelo. A nova administração tinha que ter banco para administrar e, para isso, a Caixa precisava ter uma capitalização que não fosse ajuda de Estado, ao mesmo tempo que essa nova administração só podia entrar em funções depois do plano aprovado, mas tinha, evidentemente, que participar nele desde o ponto de vista da construção. É aqui que está o melindre desta circunstância, que é uma circunstância nova para este Governo, numa realidade e num enquadramento legislativo absolutamente novo. A isto acresce, e portanto todas essas questões em torno da preparação do plano de recapitalização eram cruciais para que houvesse uma nova administração que o pudesse executar, e essa nova administração tinha que passar no supervisor em Frankfurt, neste caso. A isto acresce o elemento que acabou por gerar esta comissão de inquérito e, em nosso ver, não era um assunto suficientemente substantivo e, por isso, estamos numa comissão parlamentar de inquérito que teve origem de forma putestativa, que diz respeito à questão de sabermos em que momento ou se, em algum momento, o Governo terá prometido ou não que o Dr. António Domingues não teria que fazer as declarações correspondentes e a restante equipa. Ora, aquilo que nós sabemos de pergunta feita por este grupo parlamentar mais do que uma vez ao Dr. António Domingues, e nós perguntámos em que circunstância que o Governo português disse ao senhor, aos advogados que o acompanhavam, que ia alterar a Lei 483. E a resposta do Dr. António Domingos foi nunca. Aliás, da última vez até disse que não era jurista e não tinha que saber. E por isso, e não colocando naturalmente a boa fé do Dr. António Domingos em causa, porque não é isso que está em causa, até porque a circunstância de recapitalização da Caixa que ele acompanhou era uma situação difícil e também ele, no meu entendimento, prestou um bom serviço ao país naquela circunstância, a verdade é que a Lei 483 não foi assunto, nunca foi assunto entre o Governo português, o Ministério das Finanças e o Dr. António Domingos. O Estatuto de Gestor Público foi, já todos sabemos, houve um decreto-lei que depois foi retificado ou alterado contra a vontade do PS, mas foi alterado nesta Assembleia a quando o Orçamento de Estado, da discussão do Orçamento de Estado de 2017, mas essa questão é uma evidência, que o Estatuto de Gestor Público foi alterado e que estava no quadro do acordo entre o Governo e o Dr. António Domingos, estamos todos de acordo. Isso é um facto. Agora, o que não é um facto é que, em alguma circunstância, a Lei 483 tenha sido assunto, debatido e tenha havido uma posição firme do Governo de alterar essa lei. E esta é a questão que temos que lhe colocar. E o Grupo Partido Socialista, no fundo, para apurar a verdade. É em que momento se corrobora a posição do Dr. António Domingos de que a Lei 483 nunca foi objeto de discussão com o Dr. António Domingos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Diga-se, desculpe, Sr. Ministro, antes.
Para não ser um requerimento à mesa, pode ser?
Sim.
Tendo em conta a audição do Dr. António Domingos na Comissão de Orçamento e Finanças, salvo erro, no dia 27 de setembro de 2016, a propósito de alguns temas que têm sido aqui objeto das questões colocadas ao Ministro das Finanças, e tendo o Dr. António Domingos dito, e passo a citar, eu saberia que os consultores iriam ser pagos, se houver dificuldades em fazê-lo, eu pagarei. Nós vamos
anunciar
um requerimento oral para requerer
a junção dessa
audição da Comissão de Orçamento e Finanças para esta Comissão de Inquérito, para que seja pertença ao espólio desta.
Fica registado e está deferido. Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, para responder já à sua pergunta, a resposta é não, nunca. E, portanto, essa matéria não, nunca foi colocada em cima da mesa, nem em nenhum documento. E para juntar aqui também à análise que fez de todo o processo e à relevância do Dr. António Domingos e da equipa do Dr. António Domingos e também desta última citação que o Sr. Deputado João Paulo Correia aqui nos trouxe e daquela citação que acabámos por poder ouvir completa do Sr. Deputado João Almeida, é verdade que o Dr. António Domingos entendia aquele grupo de entidades que ele contratou como uma equipa, e é só nesse contexto de equipa que se podem entender as frases que aqui foram citadas. Porque é evidente que quem liderava aquela equipa era o Dr. António Domingos e quem se responsabilizou em todos os momentos por aquela equipa foi o Dr. António Domingos. É este o único entendimento que podemos ter desta situação. E eu queria só deixar uma última palavra, secundando as do Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, para a extrema necessidade que temos de tratar estas questões que originam no sistema financeiro com um cuidado e com uma cautela que não está sujeita, que não pode estar sujeita ao tipo de pressão pública constante que a Caixa Geral de Depósitos tem vindo a ter nos últimos tempos, em particular antes do dia da sua capitalização. Noto também, Sr. Deputado, que depois do dia da capitalização houve algumas perguntas que deixaram de ser feitas, porque do caos de algumas análises fez-se luz. É porque afinal aquilo que o Governo disse e repetiu em sucessivas presenças nesta Comissão, nesta não, porque na minha parte é a primeira, teve nesta o Sr. Secretário-Geral, nesta Assembleia, em conferências de imprensa, foi sempre, sempre compatível com o resultado que viemos a observar. Porquê? Porque isto foi um trabalho muito complexo, durante um período de tempo muito intenso, ao qual o Governo associou imensos recursos, imenso esforço, felizmente com sucesso. Nem sempre é assim. Mas agora, e neste caso, temos, obviamente, que reconhecer isso. Eu acho que foi isso que o Sr. Deputado quis dizer. E não podemos dissociar ninguém deste sucesso. E para ser justo com todos, é exatamente isso que eu estou hoje aqui a dizer. Porque é essa a realidade. Nada disto tinha sido feito ainda em nenhum país europeu. E essa realidade não é desmentível. Pode ser tornada ruidosa até ao dia, porque depois da conclusão do processo, nada do que foi dito antes cola. E essa é que é a grande questão. E é exatamente por isso que hoje estamos aqui, como eu já referi várias vezes, a discutir abertamente e de forma muito transparente um detalhe absolutamente menor daquela questão, mas seguramente não as consequências que poderia ter se esta ação determinada do Governo não tivesse tido os resultados que teve. Felizmente para o país que teve, e é só isso que eu gostava de deixar de mensagem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente. Gostava apenas de retomar o tema que foi o final da minha primeira intervenção, por assim dizer, que tem a ver com a recapitalização em curso, nomeadamente a questão das imparidades, da mensuração das imparidades e destes 3.017 milhões de euros de reforço de imparidades em 2016. Perguntei há pouco ao Sr. Ministro se deveria à existência de crédito em risco que estaria indevidamente provisionado na Caixa Geral, ou insuficientemente provisionado, melhor dizendo. Gostava de lhe perguntar se foi apurado qual o ano de produção deste crédito. Portanto, se é crédito novo, que foi feito em 2015, 2016, por exemplo, e é isto que justifica o aumento de imparidades, ou se era crédito que já existia há vários anos ali na Caixa Geral de Depósitos, só que não estava provisionado suficientemente. E gostava de lhe perguntar se isto tem alguma coisa a ver com a alteração de comportamento da Caixa Geral de Depósitos nos últimos anos no que tem a ver com reforço de imparidades. Porque se nós formos a ver aquilo que era um comportamento mais prudente da Caixa Geral de Depósitos até 2012, onde havia imparidades que representavam 110%, 115%, por exemplo, do crédito em risco, no ano, a partir do ano em que há a recapitalização de 2012, esse comportamento é completamente invertido. Portanto, deixa de haver um reforço de imparidades, um registro de imparidades com uma almofada, para haver imparidades que representam 80%, 85%, 90% do crédito em risco. Portanto, é insuficiente. Se o registro destas imparidades, o reforço destas imparidades em 2016, tem também a ver com esta alteração de comportamento desde 2012, desde a recapitalização de 2012. E o que é que poderá ter justificado esta alteração comportamental, esta alteração de comportamento da Caixa na forma de registro e de reforço de imparidades, se isso se deve à falta de capital da Caixa Geral de Depósitos desde 2012 e que levou a que tivesse um comportamento menos prudente, nomeadamente no provisionamento de crédito que estaria em risco. E gostava de lhe perguntar ainda, porque na audição com o Sr. Secretário de Estado na terça-feira passada, foi dito que o Ministério das Finanças tinha sido alertado, e não era a primeira vez, pela DGCOM, para um desvio do plano de negócios da Caixa Geral de Depósitos pós-2012, e em cartas mostrava-se a preocupação da DGCOM para com esse desvio e para com a suficiência de capital da Caixa Geral de Depósitos. Isto tudo para lhe perguntar se é isto que justifica a necessidade do aumento de capital nos montantes em que foi feito e este reforço de imparidades que aconteceu em 2016 e a alteração metodológica também da mensuração dessas imparidades. Ou seja, se desde 2012 até à nova recapitalização houve uma metodologia de mensuração e houve uma insuficiência de capital da Caixa que levou a que crédito em risco estivesse insuficientemente provisionado e, portanto, levou às necessidades de capital atuais e à necessidade de alteração metodológica da mensuração dessas imparidades.
Sr. Ministro, se faz favor.
Muito obrigado. Eu não dispondo de detalhe suficiente neste momento para poder, enfim, compartimentar todas as dimensões que o Sr. Deputado Moisés Ferreira colocou em termos de o que é que justifica cada parcela da capitalização e o que é que, em simultâneo com isto, significa as diferentes consequências de alterações que, no fundo, referiu e como é que euro para euro isto tem como contraparte a capitalização. Eu gostava de dizer o seguinte: as imparidades que são feitas, que no fundo é reconhecimento de problemas que existem no balanço dos bancos, revelam-se por várias razões. Uma delas por imprudência na concessão de crédito. E, como sabe, nós pedimos uma auditoria que está, penso eu, em curso, pelo menos já foi decidida, pela Caixa Geral de Depósitos, sobre o que é a política, o que foi a política de concessão de crédito na Caixa durante um período bastante largo de tempo e que vai dar resposta à pergunta do Sr. Deputado de forma precisa. Não é difícil antecipar que houve seguramente vícios, problemas nessa política ao longo de todo este período. Como é que ele se materializou nas consequências que hoje avaliamos ao nível das imparidades, poderemos saber com mais detalhe nessa altura. Depois temos o problema da evolução da economia, que faz só por si que determinados empréstimos que num determinado cenário macroeconómico pudessem ser respaldados por uma decisão de crédito, de risco, venham a verificar-se improdutivos e, portanto, a gerar crédito mal parado por motivos que são, eu diria, quase que alheios ao processo de decisão. Tem a ver com esta questão macroeconómica. E temos muito disso, seguramente, na Caixa. A enorme perda de valor que a economia portuguesa sofreu entre 2011, em parte já vinha de trás, e 2015, obviamente teve consequências nos balanços dos bancos. Os bancos têm, de facto, resolvido muitos problemas de crédito mal parado nos seus balanços, mas o montante e a rapidez com que tudo isto se gerou naquela fase foi muito complexa. Depois disto, no balanço dos bancos, é tão mais problemático quanto avaliamos estes créditos em percentagem do total de crédito, que é aquilo que nós conhecemos, o rácio que conhecemos do famoso NPL. E isto também não foi bom para a economia portuguesa, a evolução deste rácio, porque em grande medida o crédito contraiu-se. E como o crédito é o denominador deste rácio, significa que por muito que às vezes os bancos pudessem estar a fazer para resolver problemas de crédito mal parado, era difícil fazer cair o rácio, porque a base de crédito também estava em contração. E acresce a isto precisamente um dos ingredientes. Eu penso estar a tentar seguir isto logicamente, porque eu acho que o Sr. Deputado tocou em todas as questões. Eu não tenho os euros que possam cair em cada um destas dimensões na Caixa Geral de Depósitos. Porque a outra dimensão é precisamente, e talvez a mais crucial para isto, para o que nos traz aqui hoje, é o problema de subcapitalização da Caixa Geral de Depósitos. Porque a subcapitalização de uma instituição bancária restringe de forma muito significativa a capacidade dessa instituição em ter políticas ativas no sentido de tratar do seu balanço de forma eficaz. E ao prosperarem, mais do que prosperarem, ao manterem no seu balanço, por falta de capital, este tipo de créditos, as instituições bancárias restringem de forma muito significativa a sua capacidade de dar novo crédito, porque estes créditos consomem o pouco capital que essas instituições já têm, e concentra a sua atenção, em termos de gestão corrente, não na concessão de novo crédito, mas numa tentativa de resolver o problema que têm dentro do balanço. Dito isto, e eu penso que estará de acordo comigo, enfim, se é que eu posso dizer isto, enfim, neste tom coloquial, é muito importante que uma instituição bancária como a Caixa Geral de Depósitos, que agora tem o capital suficiente para enfrentar estas dificuldades, o faça preservando valor nas empresas em que estes créditos mal parados existem. Porque uma maneira muito rápida de resolver este problema do ponto de vista do banco pode não ser equivalentemente interessante do ponto de vista da economia. E por isso não podemos cair na tentação de achar que a Caixa Geral de Depósitos, porque tem capital, pode fazer este tipo de atuação, e não é isso que está nem no plano de negócios, nem na rapidez com que este processo se vai executar na Caixa Geral de Depósitos, porque a preservação de valor é muito importante. Para terminar, era notório, de facto, que o plano de reestruturação que estava vigente tinha dificuldades. O próprio Primeiro-Ministro, da altura, em agosto de 2015, revelou essas dificuldades na figura do não pagamento dos cocos da Caixa Geral de Depósitos. Estava em falta nessa devolução, e isso era parte das dificuldades do plano de reestruturação. E era preciso fazer alguma coisa também, porque do ponto de vista regulatório, e com isto termino, as exigências postas à Caixa Geral de Depósitos iriam aumentar. E também é preciso entendermos que, hoje em dia, o mecanismo único de supervisão impõe exigências de capital aos bancos também por deficiências na sua estrutura de governação. E as deficiências que estavam identificadas pelo mecanismo único de supervisão na estrutura de governação interna da Caixa já estavam a ter reflexo naquilo que eram as exigências regulatórias de capital. E também por isso era importante alterá-las. Tudo isso foi considerado no plano que executámos, e a verdade é que se não fosse feito, a Caixa Geral de Depósitos poderia, a prazo curto, e por isso eu referi aqui a seu tempo a exigência que este processo colocava no Governo, poderia ter dificuldades e entrar dada a regulamentação que existe hoje na Europa nesta matéria, entrar em dificuldades, como já vimos alguns bancos maiores do que a Caixa poderem entrar. Isto hoje está totalmente afastado, e isso é a boa notícia de hoje. Muito obrigado.
Não sei se algum dos grupos parlamentares deseja usar a palavra na terceira ronda, algum dos seus deputados também não. Então, está encerrado os nossos trabalhos. Agradeço ao Sr. Ministro a presença mais uma vez nesta Assembleia e na primeira vez na Comissão, com quem tive muito gosto de trabalhar.
Muito obrigado.